O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria entre a casa e o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube e podcast, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Antes de falarmos sobre história, apresenta o nosso querido convidado e amigo, que fazia 6 meses que não víamos.
Falar, né? Estamos aqui com o Brunão, mais conhecido como Bruno Faria, no nome profissional, né?
É, mais ou menos, né?
Que é pra falar. Historiador e tradutor. Tudo bom, Brunão?
Olá, Matias, Felipe.
Passou uma temporada na Catalunha.
Passei uma temporada na Catalunha, estava em Barcelona estudando, também aprendendo um pouco de espanhol. Agora estou aqui de volta com vocês e é um prazer estar com vocês aqui nesse programa. Agradeço pelo convite.
E catalá também?
Não, catalá não.
Eu vou entregar. O Brunão tem 3 diplomas superiores, 2 pela Universidade de São Paulo. E ele não quer dizer, mas ele também é formado em jornalismo.
É verdade, eu sou culpado.
Ele está com vergonha disso devido aos últimos momentos da imprensa brasileira, mas ele também é jornalista.
Pela Fundação Casper Libero. Felipe, alguns recados dos nossos ouvintes na edição passada?
Isso, o Tanguy, nosso querido amigo e que foi meu professor também, que já participou do programa do Xadrez Herbal, programa semanal. Ele é descendente de argelinos, gostou bastante do último programa. O Fernando Joca de Oliveira disse que, por coincidência, após ouvir o podcast, começou a ler o livro Death or Glory, The Dark History of the World Cup, e o capítulo 5 é justamente sobre as relações entre Argélia e Egito, a questão anticolonial e as tensões nas partidas de eliminatórias em 89 e em 2009. O Matheus de Paula disse que foi um ótimo programa, que ele teve uma experiência memorável com os argelinos na última Copa, um povo muito simpático. Não queremos detalhes, Matheus. O Madier Moraes Damião disse que falaram do cara que deu origem ao meu nome, ou seja, chamamos um cara batizado em homenagem ao Madier. E o Sidney Rodrigues, lá na Karsug Mania, né, disse que gostou muito do programa e muito bom o programa sobre o Zidane. E, infelizmente, nesse programa não temos como citar comentários femininos, porque embora nós tenhamos uma audiência feminina grande, sabemos que existe, porque já recebemos vários comentários anteriormente, dessa vez não teve nenhum. Então fica aí o chamado para a convocação das nossas ouvintes do Fronteiras Invisíveis do Futebol, programa sobre história política com um temperinho de futebol.
E no site da Central 3, o Davi Onésio comentou que toda vez que a gente citava a capital argelina, ele completava mentalmente com Fux. E o...
Ele é torcedor do Colorado?
Eu não sei, né? Já o Gabriel Protsky falou que estranhou a sua postura isentona em relação ao referido jogador. E ele também queria indicar um filme franco-argelino que trata da questão da independência, chamado Ros la Loi, que significa fora da lei aqui em português, e mostra as diferentes diretrizes de 3 irmãos argelinos, sendo deles um soldado que lutou na Indochina, outro um articulador político pela independência, e por fim, o irmão que, em bom português, nas palavras dele, é um tambiqueiro. Bem, Felipe, apresente o tema de hoje, já que estamos abrindo o mês de julho e aqui em São Paulo...
No 9 de julho, né, nós temos o principal feriado do Estado, né, o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, que até hoje é um evento que divide opiniões no Estado de São Paulo, especialmente devido ao fato de, especialmente no interior, nós tivemos, de fato, batalhas, conflitos, bombardeios, destruição. E esse ano faz 85 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, aproveitando a data, o programa de hoje vai ser sobre São Paulo. E aí, para, né, chamamos aqui o Brunão, porque além de formado em História, ele é corintiano, então ele vai nos ajudar a deixar o programa um pouco mais equilibrado, ou seja, o trio de ferro está representado aqui, para evitar acusações de clubismo. Aí vocês dizem, ah, mas e o Santos? Mas o que acontece? Como o Santos é de fora de São Paulo, se a gente chama um
da capital,
se a gente chama um santista, a gente tem que chamar um pontepretano, um bugrino, e aí quando vê, virou uma assembleia o programa.
Comercialino, Botafogo de Ribeirão.
Entendeu? Então, assim, a gente vai manter o equilíbrio aqui, a gente não vai fazer piada sobre a torcida do Santos ter 70 anos de idade em média. Então, mas o trio de ferro é representado aqui nesse programa sobre a história do estado de São Paulo.
Mas antes do primeiro bloco sobre a história do estado de São Paulo, vocês ficam com uma mensagem dos nossos parceiros.
Matias, você está cansado de revezar no gol?
Felipe, o camisa 1 do seu time é mais vazado do que peneira?
Todo jogo é um 7-1 diferente?
Seus problemas acabaram.
Basta instalar o aplicativo Goleiro de Aluguel, disponível em Android e iOS, e você consegue convocar um goleiro rapidamente, em qualquer lugar do Brasil e para todos os tipos de campo.
Por apenas R$ 30 a hora, cerca de R$ 4 dividido pelo jogador de linha, você resolve os problemas da sua defesa e ainda aumenta a qualidade da partida.
E não é só um jogo. A equipe do Goleiro de Aluguel fundou e mantém uma escola de futebol no Mali, oeste da África, oferecendo 3 aulas gratuitas por semana, com fundamentos da modalidade e de cidadania, material esportivo e alimentação para dezenas de crianças.
Quem sabe não surge um novo Keita, craque dentro e fora dos gramados?
No site goleirodealuguel.com.br você encontra todos os detalhes, inclusive vídeos exclusivos.
A história.
Felipe, já que estamos aqui no glorioso estado de São Paulo, vamos pedir uma ajudinha, né, para os nossos colegas do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP para falar sobre os primeiros povoadores da região.
Isso, porque foi, né, estava fazendo a pesquisa para esse roteiro e achei essa notícia recente, de 2 meses atrás, na qual os pesquisadores Astolfo Araújo e Letícia Correia, do MAI da USP, publicaram num jornal chamado Paleo-Indian Archaeology, num periódico internacional, uma pesquisa sobre o sítio arqueológico Bastos, que é localizado no município de Dourado, aqui em São Paulo, que seria o sítio arqueológico com as datações mais antigas já registradas no estado, com datas até 12.600 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, ou como preferirem. Então, muito, né, os primeiros registros no estado de presença humana, de habitação humana, datam aí de mais ou menos 14 mil anos atrás, né? 15 mil anos atrás, se quiser, entre 14 e 15. Né? E por volta já do ano 1000, né, o litoral paulista ele foi invadido por povos do tronco linguístico tupi, procedentes da Amazônia. E lembrando, né, que a costa quase toda brasileira tinha essa presença dos povos tupi, porém eles eram originários da Amazônia. Né? E quando os europeus chegam no litoral paulista, a maioria dos índios aqui da região de São Paulo eram os tupinambás, os tupiniquins, os carijós e no interior também alguns povos do tronco linguístico macro-G, né? Que a gente já falou um pouco deles quando a gente falou, por exemplo, no programa sobre Chapecó. A gente não chegou a fazer um programa sobre, né? Sobre o oeste catarinense, digamos assim. Com a chegada dos europeus, o litoral paulista, que já havia sido visitado por navegadores portugueses e espanhóis, já havia estabelecimento de feitorias na região, em 1532 se deu a fundação da primeira povoação de origem europeia, aqui no território do que hoje é o Brasil, né, em São Vicente, na atual Baixada Santista, por Martim Afonso de Souza, que era o donatário da região. Lembrando que né, o estabelecimento das capitanias hereditárias coloca ali as doações de terras, independente da presença ou do trabalho. Então, isso é uma grande diferença do modelo que nós teremos no Brasil com o modelo que nós teremos nos Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, na América Inglesa, com diferentes, na qual na América Inglesa nós temos diversos modelos de posse da terra e diversas são pela ocupação efetiva. No Brasil não, no Brasil é por quem tem um documento, por isso que nós temos uma sociedade cartorial até hoje. É mais importante você ter um documento dizendo que você é dono do que ser dono. Nós temos a criação da Vila de São Vicente, com isso nós temos a Câmara da Vila de São Vicente, na qual se instala, né, as primeiras eleições, o primeiro parlamento no continente americano. Por isso que a cidade de São Vicente até hoje coloca lá que ali nasceu a democracia no continente americano, alguma coisa assim. Porém, lembrando, né, que no São Vicente, enquanto São Vicente é fundada, alguns anos depois, no caso da América Hispânica, nós já temos a construção de universidades e catedrais, já que a presença dos espanhóis na América Hispânica ela vai ser mais intensa, até pela resistência mais organizada dos indígenas. O local onde hoje São Vicente era conhecido como Porto dos Escravos, pois era um local onde já era feita a captura e a venda de indígenas para serem usados como mão de obra escrava posteriormente no Nordeste Açucareiro, foi um estabelecimento de uma vila com uma série de combates contra indígenas, né, que habitavam a região, e foi ali o início do processo de colonização do Brasil como uma política sistemática do governo, né, não apenas mais uma exploração pontual. A procura por metais preciosos vai levar os portugueses a ultrapassar a Serra do Mar, pelos antigos caminhos indígenas, né, os Peabirus, que eram, não sei se o termo correto, são trilhas, enfim, mas como se fossem trilhas indígenas. E, no caso, o estado de São Paulo, ele tem uma questão muito curiosa, que é você tem a faixa litorânea, e aí você tem a Serra do Mar. Então, foi uma colonização que não foi para o interior durante muito tempo, porque é uma serra que você subir a pé não é fácil. Brunão já subiu de bike.
Desci.
Ah, desceu? Então ele apontou com a gravidade. Então, assim, a colonização paulista durante muito tempo ela ficou restrita à faixa litorânea. E aí, o primeiro povoamento após a Serra do Mar vai ser a vila de São Paulo de Piratininga, por jesuítas liderados por Manuel de Nóbrega, que vai fundar um colégio para as populações indígenas, que foi fundado em 1554, já mais de 20 anos depois de São Vicente. Então, nós teremos e desse núcleo vai sair o que hoje é a cidade de São Paulo. Inclusive, para quem visita ou mora na cidade de São Paulo, existe lá o pátio do colégio. O colégio já não é o mesmo prédio, porém tem uma das paredes do prédio original, está lá preservada, quase caindo, mas está lá preservada. Ela tem uma cúpula de vidro em torno dela. E outra coisa importante na questão de São Paulo, que é o seguinte, a presença dos portugueses em São Paulo... São Paulo era visto como um território pouco interessante e... hostil, digamos assim, hostil, inclusive o próprio território.
E segue sendo.
A geografia, né, não era atraente para uma migração, era um local muito mais para aventureiros ou aquelas histórias, né, de pessoas fugindo da justiça ou náufragos e tudo mais. Então, muitas poucas mulheres portuguesas vieram para a região da atual São Paulo. Então, São Paulo, desde as suas primeiras décadas, foi um território muito marcado pela miscigenação entre europeus e índios, especialmente índias, no que o Darcy Ribeiro vai chamar de cunhadismo, né? Que é a política de você estabelecer relações entre um povoado e uma aldeia indígena, e essas relações por meio, por exemplo, do chefe da aldeia ceder uma filha por casamento. E aí você vai levar um processo de miscigenação muito forte e da valorização, inclusive, dos termos indígenas em São Paulo. Durante muito tempo, em São Paulo, não se falou português. Existiu a chamada língua geral paulista, que era uma mistura de português com termos tupi-guarani. Hoje, a nomenclatura de muitos lugares no estado de São Paulo é em tupi-guarani. Se você comparar, por exemplo, com a Bahia, que foi um estado com presença portuguesa, que foi um estado... catequizado, digamos assim, lá tudo tem um nome português, um nome cristão.
Dois dos principais estádios, já que o tema é esse, de São Paulo, três, aliás, são conhecidos por nomes indígenas. Quatro, me veio o quarto na cabeça. É, Morumbi, Pacaembu, Canindé e a Rua Javari, que Javari também é um nome que deriva do Tupi-Guarani.
E, embora o nome do estádio seja
Comendador...
Rodolfo Crespi.
Conde Rodolfo Crespi, é.
Isso.
Quase fiz um ato falho aqui, confundi com o comendador do Nacional da Barra Funda. Ah. Não ia ser perdoado ali pelos meus amigos juventinos.
E, então, assim, e você deu esses exemplos, mas a gente tem, né, nomes de bairros, de cidades.
A maioria dos bairros de São Paulo são nomes indígenas.
E as cidades também, né? Araçatuba e tudo mais.
Araraquara.
Então, em São Paulo, esse fator indígena ele é muito mais forte. Porque desde o início você tem uma miscigenação muito forte e essa a sociedade indígena ela vai ter uma importância muito maior pela questão das trilhas, pela questão dos bravamentos dos sertões. E óbvio, né, isso começa a mudar e isso faz com que, inclusive, São Paulo fique num plano econômico inferior ao Nordeste brasileiro. Isso vai mudar ali no século XVII, com os processos de entradas e bandeiras. Para quem dormiu nessas aulas, né? Lembrando, as entradas eram estatais e as bandeiras eram empreendimentos privados, que iam em busca de pedras preciosas.
São Paulo sempre com essa questão do empreendedorismo,
né? Locomotiva do Brasil sempre.
É. E só para deixar claro, o Bruno está sendo irônico, tá, ouvintes? Vocês ainda não conhecem ele. Então a busca por pedras preciosas vai também levar às missões de apresamento de indígenas, que vão ser escravizados para serem vendidos como mão de obra, especialmente para cana-de-açúcar. E uma coisa que vai ajudar muito nesses processos no estado de São Paulo é a circulação fluvial, né? Já que São Paulo tem muitos rios e muitos rios que vão para o interior.
O ciclo das monções, né? Que acaba unindo São Paulo com o que seria posteriormente o estado do Mato Grosso. E outro ciclo importante que a gente já citou no programa sobre o Rio Grande do Sul são as tropas, né? Os tropeiros, que daí é outro ciclo econômico das mulas.
Das mulas no sentido literal.
Literal, é. O animal, não...
O não adjetivo. Por conta disso, a circulação fluvial no estado de São Paulo tem uma importância grande até hoje. Né, já que são muitos rios, você tem muitos rios tributários, em vez de você ter apenas um ou dois rios muito grandes, como acontece, por exemplo, né, no caso do Nordeste brasileiro, nós temos o São Francisco, e o São Francisco tem vários rios tributários, porém, a principal via é o São Francisco. Né? Em São Paulo você tem diversos rios, e novamente essa questão da nomenclatura, os rios em São Paulo, vários têm nomes indígenas. Você não tem nome, não tem tanto o aportuguesamento das referências geográficas. A busca por pedras preciosas e por metais preciosos começa a dar retorno. Os bandeirantes começam a localizar as primeiras reservas, as primeiras minas, onde hoje é Minas Gerais. Lembrando que recentemente, 4 programas atrás, fizemos um programa sobre Minas Gerais. Acho que é das vezes que a gente faz programas com temática nacional mais perto um do outro, a gente fez por conta do aniversário de Tiradentes, e com a descoberta das reservas de ouro, a capitania foi transferida para a sua sede na Vila de São Paulo, que foi levada à cidade em 1711, e quando a gente fala da capitania de São Paulo em 1711... nós estamos falando de mais ou menos metade do que era o Brasil. Como a gente já mencionou, que Pernambuco era muito maior, que a Bahia tinha um território diferente, era mais ou menos metade do que hoje é o Brasil. Minas Gerais, os Mato Grossos, Goiás, São Paulo e Paraná eram a capitania de São Paulo, mais ou menos. Nós temos a Guerra dos Emboabas, pouco tempo depois, no final do século XVII. A Guerra dos Emboabas acontece em 1710, Acabei confundindo aqui no roteiro, peço desculpas. A gente já comentou um pouco sobre a guerra dos Emboabas no programa sobre Minas Gerais, mas resumindo, né, nós tínhamos a descoberta das reservas de ouro, na qual os bandeirantes paulistas declaravam que elas eram sua propriedade, já que eles que a descobriram. Entretanto, nós tivemos a migração de diversas pessoas buscando a mineração, buscando novas oportunidades, né? O sonho do ouro e tudo mais, e principalmente a intervenção do governo interessado naquelas reservas, que vai estabelecer a capitania das Minas Gerais em 1721, que vai ser escoado pela cidade do Rio de Janeiro, diretamente para a administração central da colônia. Repito, sobre a guerra dos Emboabas, né? Nós temos o programa sobre Minas Gerais, sobre todo esse contexto da mineração. Fiquem à vontade lá para ouvir, se você ainda não ouviu. E a migração, né? O êxodo em direção à região das Minas Gerais acaba fazendo com que a colônia de São Paulo perca território, perca importância, já que ela tinha ali sua principal função nos últimos 100 anos, justamente a busca por metais preciosos, o apresamento de indígenas. Então, em 1748, São Paulo passa a fazer parte da capitania do Rio de Janeiro, embora São Paulo ainda dominasse o fornecimento de mantimentos para a região das Minas, especialmente a questão da pecuária, como você falou, né? Os tropeiros, né? Que levam, inclusive, ao feijão tropeiro, que é a comida típica do Mineirão. Já era. Na segunda metade. As histórias se juntam, né? Na segunda metade do século XVIII, nós temos a restituição da capitania de São Paulo e a promoção de uma política de incentivo à produção do açúcar. E nessa época aqui, 1765, o que é São Paulo é o que hoje é São Paulo, Paraná e parte de Santa Catarina, ou seja, todo o sertão. Com o desmembramento das Minas Gerais e tudo mais, já passou para outras capitanias. Na região leste paulista, é estabelecida as vilas de Campinas e Piracicaba, dois polos açucareiros. O açúcar era exportado pelo Porto de Santos, chegando aí ao pico, né, na virada do século XVIII para o século XIX. Porém, a coisa vai começar a mudar, esse ciclo financeiro, econômico vai começar a mudar, em 1817, quando é fundada, no Vale do Rio Paraíba do Sul, a primeira fazenda de café de São Paulo. Em 1820, Dom João VI vai anexar Lages a Santa Catarina, com São Paulo perdendo um pouco mais o seu território. Em 1821, a capitania de São Paulo vai se transformar numa província, e aí, com a independência, a capitania, a província de São Paulo vai ganhar cada vez mais peso, tanto econômico com o café, como a gente vai ver, com o político, já que o patriarca da independência, o principal mentor da independência, né, José Bonifácio, ele era natural de Santos, ele vai ter um grande peso no processo de independência, e a mitologia, né, a simbologia estatal cria a imagem de que a independência foi proclamada em São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, porém nada disso aconteceu, não nessa data, mas, enfim, óbvio, né, a versão romantizada da história, onde hoje, na região onde hoje está o Museu da Independência, né, cujo nome oficial é Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que você não vai poder visitar, pelo menos até 2022. Um abraço para o governador Geraldo Alckmin.
Porque ele se encontra fechado em reformas que já deveriam ter acontecido há muito tempo.
Porque senão o prédio vai cair.
É mais ou menos isso. Basicamente isso. Não é força de expressão. A situação está periclitante ali para os lados do Ipiranga. Vamos passar então para os gramados paulistas para falar de onde começou o futebol no Brasil. E a gente vai desmistificar um pouco isso também.
O campo.
Bem, Felipe, nós que somos aqui de São Paulo já estamos cansados de escutar sobre Charles Miller, né? Que inclusive dá o nome à praça que fica na frente do estádio, portão principal do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o meu, o seu, o nosso Pacaembu.
Saudades, Pacaembu.
Saudades. Mas essa é a história oficial, né? Vamos dizer assim, já que existem registros da prática do futebol antes da volta do Charles Miller, do seu intercâmbio no Reino Unido.
Só uma coisa, você falou o meu, o seu, o nosso, porque ele é propriedade, né, da prefeitura. Sim. Porém, o clube que mais vezes foi campeão lá foi o Palmeiras.
É, fato isso?
Fato. Jogando no Pacaembu foi, fato.
Ah, bem...
Enfim, sem clubismo.
Sem clubismo.
É um fato histórico.
Aliás, a polícia do clubismo está de alerta nesse programa, viu? Já deixa o aviso.
Não pode antemão. Clubismo?
Não, com moderação.
Moderação, sempre bom.
Enfim, vamos falar um pouco sobre o Charles Miller.
Então, como nós ouvintes vão ficar surpresos, né? Quando a gente fala da história do futebol em alguma região. Quando a gente fala de ingleses e ferrovias. A gente nunca fala disso.
É um tema que passa batido aqui no programa.
E no caso, nós tínhamos um escocês chamado John da Silva Miller.
É isso mesmo, vocês não ouviram errado.
Que veio para o Brasil trabalhar na São Paulo Railway Company. E uma senhora brasileira chamada Carlota Antunes Fox. E eles tiveram juntos um filhinho chamado Charles Miller, que ele, com 10 anos de idade, foi estudar na Inglaterra. Aí ele retornou para o Brasil para trabalhar na São Paulo Railway, que depois se tornaria a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Lembre bem disso, Santos-Jundiaí. Com seu pai, ele também se tornou correspondente da Coroa Britânica. E ele trouxe na bagagem...
E vice-cônsul
inglês. Ele trouxe na bagagem... Porque ele... Assim, ele não era pobre, tá, gente? Só para deixar claro. Ele trouxe na bagagem duas bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com regras, uma bomba de encher bolas e uniformes usados. Essa é uma coisa bastante romântica, porque não faz sentido nenhum você trazer uniforme. Uhum. Tipo, tem roupa aqui.
Mas era mais chique.
Mas o fato é, o Charles Miller, quando ele estudou na Inglaterra, ele jogou no Southampton, ele foi o craque dos campeonatos, ele... E uma coisa que eu não sabia, eu descobri pesquisando, não sei se vocês sabiam disso, vocês sabiam, é muito capaz, mas ele inventou a chaleira.
Isso já tinha ouvido falar.
E a chaleira tem esse nome de Charles.
Sim. Ah, eu achei que fosse por conta do chá.
Não, tem esse nome do Charles. Não tem nada a ver com o formato de uma chaleira. Não, ele inventou a chaleira, levantar a bola com os dois pés. Né, Fábio Baiano era a única coisa que ele fazia quando era jogador de futebol. E ele que inventou. E ele inventou isso lá na Inglaterra. Né, os caras tudo duro lá e ele meteu uma chaleira. E aí teria sido, vejam bem, teria sido no dia 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, no Brás, que foi realizada a primeira partida de futebol disputada de forma organizada. Ou seja, com árbitros e as regras certinhas e tudo mais, entre os funcionários da Gas Company de São Paulo e os funcionários da Companhia Ferroviária de São Paulo, em que o São Paulo Railway, o time do Charles Miller, venceu por 4-2. O Miller, posteriormente, ele seria uma peça fundamental na montagem do time do São Paulo Athletic Club.
O popular SPAC.
Popular SPAC existe até hoje.
Melhor gramado que eu já joguei em São Paulo.
Fica ali na Avenida Interlagos.
E olha que você jogou naquele gramado, em determinados momentos, com o Vini de centroavante.
É verdade.
Foi isso.
É verdade. Teve
entendeu?
Isso.
Então, assim...
Grandes momentos até.
E o SPAC, que hoje ele é muito mais tradicional no rugby.
Sim.
Já que o futebol ficou apenas categorias de base e amadores.
E os veteranos também. Onde isso. Joga o jornalista Caco Barcelos.
Eu não sabia disso.
E serviu muito tempo como palco do Rock Go.
Exatamente.
O Rock Go da
época de estudante, da MTV, longos anos atrás.
Era disputado era lá no SPAC.
Mas aí depois foi disputado em Birigui, né? Com os Birigui Towers. E depois o Miller fundou a Liga Paulista de Futebol, que é a primeira liga de futebol no Brasil. Ele foi cartola durante muito tempo também. E agora vem como, né, a polêmica, né? Como você disse. se ele é o pai do futebol brasileiro ou se isso é uma versão romanceada. Por quê? Primeiro, além de em São Paulo outros ingleses terem jogado bola antes...
Não, e não só ingleses, mas instituições de ensino ligadas à igreja também existem documentos que mostram que era uma prática comum, justamente por conta desse, do intercâmbio dos padres, né?
E como a gente mencionou no programa de Pernambuco, marinheiros franceses e ingleses jogavam bola na praia.
Então, no Rio Grande do Sul também.
Muito provavelmente em Pernambuco jogaram alguma pelada, embora não de forma organizada e tudo mais, mas antes que isso.
O caso do Charles Miller, na verdade, é uma questão... por isso que eu digo que é história oficial, porque era um encontro entre duas equipes, né? Era dois times já regrado, com a imprensa cobrindo aquela novidade. Então, por isso que acaba sendo usado como a data fundacional do futebol brasileiro. Mas, como a gente mostra, a prática já era conhecida em outras regiões.
A prática orgânica é diferente de você oficializar a coisa, de você passar no cartório. Né? Agora, falando um pouco aqui dos clubes principais... Né? E quando a gente fala aqui clubes principais, nós vamos falar dos cinco clubes historicamente grandes aqui do estado, começando por ordem cronológica antes que eu... inclusive, bom lembrar. Porque assim, no programa de Pernambuco, que a gente começou a tomar esses cuidados por conta de rivalidades. Porque quando a gente falou do Rio Grande do Sul, tem uma rivalidade muito grande, mas é uma rivalidade entre dois. Tem Grêmio e Inter. Quando chegou no Pernambuco, que tem três, aí começou
aí
a complicar.
Já começou...
Então assim... Tudo que a gente fala aqui está em...
Inclusive, tem um cara que comentou no site da Central 3 que o nick dele era Caçador de Rubro Negro. Então, uma rivalidade saudável em Pernambuco.
Nada de clubismo também.
Então, assim, tudo a gente colocou em ordem cronológica, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar do Corinthians depois do Santos, não porque o Corinthians é mais importante que o Santos, mas porque um foi fundado antes que o outro. Tá? Então, fale um pouco do Corinthians aí, meu caro Brunão.
Bom, Corinthians fundado em 1910, né, 1º de setembro de 1910, é isso?
Isso.
É isso. Né, ali no Bom Retiro, aquela história também tem um pouco romanceada sobre o Lampião do Bom Retiro, com imigrantes espanhóis, italianos, alguns brasileiros.
Cabe lembrar que na cidade inteira tinha Lampião nessa época.
Claro, é isso, você tem esse romance da história e tal, evidentemente, foi uma reunião entre jovens que gostavam de futebol e que resolveram criar um clube, né, e que aí... Tem a história também de que esses jovens viram o Corinthians inglês, o Corinthian, né, sem o S, por favor.
Singular.
Singular, jogando aqui em São Paulo. Gostaram dos ingleses, gostaram do futebol, gostaram do nome. Resolveram criar um clube para eles, e aí virou o Corinthians Paulista. Né, um clube que começou também como um dos tantos clubes de várzea daquela época em São Paulo, que aliás a várzea em São Paulo era muito grande, né, e é bem diferente do que é hoje. O Corinthians começou com... sua trajetória com uma derrota por 1-0 para União Lapa, que está de volta,
foi refundado nosso amigo Mandioca,
grande Mandioca, que está em todas, né? Aliás, eu comprei a camisa do União Lapa, está lindíssima, a nova camisa do União Lapa. E, bom, começou em 1910 o Corinthians com essa junção de jovens trabalhadores, jovens sapateiros, alfaiates.
Tem a versão também que antes do Corinthians FC ter jogado em São Paulo, tinha a ideia de formar um time ali no Bom Retiro com o nome de Santos Dumont, né? E
sim,
alguns desses entusiastas acabaram fundando o Corinthians posteriormente.
Uhum.
Para homenagear também o pai da aviação nacional.
Santos Dumont. E esse é um clube que também já nasceu com uma torcida já um pouco grande, né, para a época, principalmente pelo pessoal mais trabalhador, por esse tipo de essa ligação com a parte obreira da cidade, né, um time que começou na várzea e teve já os seus grandes ídolos da época, Neco, Amilcar, e um time que também já começou, interessante notar nessa época, como não tem muita documentação, você tem alguma coisa de jornal e tal, e a lenda, às vezes, sobrepassa a história. É interessante notar isso, o Corinthians tem muito disso, é isso que o Matias acabou de falar, do time nascer sobre um lampião, a luz de um lampião e tal. Eu acho muito interessante isso também, imagino que não conheço ao fundo a história de Palmeiras, de São Paulo e de Santos, imagino que também deva ter a sua parte de lenda nessa criação. E eu acho bem interessante... E isso dá, também da ligação do Corinthians com a Várzea, né? A Várzea sempre presente na história do Corinthians, desde o começo, como o galo da Várzea, e depois, claro, o crescimento, já entrada no profissionalismo, mas eu, pelo menos como corintiano, me orgulho dessa ligação corintiana, do seu início com a Várzea.
E inclusive o Corinthians, justamente por essa ligação com as camadas mais populares, né, acaba gerando a primeira cisão no futebol paulista, que foi justamente a formação da Associação Paulista de Esportes Amadores, justamente os clubes que, falando com o chavismo, né, não do Hugo Chaves, mas do Roberto Bolaños, que não queria se misturar com aquela gentalha. Então o Corinthians seguiu na Liga Paulista de Futebol, na qual ganhou o seu primeiro título.
E você falou da inspiração do Corinthians, né? O Corinthians e o Corinthians vão jogar em 88, que é o centenário do Corinthians. O Sócrates, ele inclusive joga pelo Corinthians. E em 2015, por conta da não vou dizer da inauguração, porque já teve a Copa, né? Mas da posse, digamos assim, corintiana do novo estádio, da Arena Corinthians, vulgo Itaquerão. Em 2015, e o Douglas, né, vai repetir o gesto
de Douglas?
Isso, e vestir a camisa do Corinthians
inglês.
E... Não, Douglas não, Danilo.
O Danilo, tá certo. E o Corinthians é o maior campeão paulista.
Atual campeão também, o 28º título.
28.
E a torcida do Corinthians é estimada hoje em cerca de 30 milhões de pessoas. E aí tem uma eterna discussão, na qual a gente não vai chegar em consenso nenhum aqui, pelo contrário, vai ter muito ouvinte pé da vida, que é se é a maior torcida do Brasil, já que a torcida que é a maior torcida do Brasil em número seria do Flamengo. Porém, muita gente critica a torcida do Flamengo, boa parte dela, é uma torcida que...
Os populares mistos.
Que é o cara que torce para um time local... O Botafogo da Paraíba
especialmente no Nordeste.
E nacionalmente torce pro Flamengo.
Aquela história de que no Sudeste a do Corinthians é maior. Eu não tenho um número disso, não sei o que. Mas me parece uma interessante.
Muito por conta da diferença do estado de São Paulo pro Rio de Janeiro em termos populacionais.
Embora, é bom lembrar, a torcida do Flamengo é a quarta maior torcida da cidade de São Paulo.
Sim.
A torcida, na cidade de São Paulo, a torcida do Flamengo é maior que a torcida do Santos.
Na última pesquisa saiu isso?
Eu acho que sim, acho que só perde pro Trio de Ferro, na cidade, não estou falando do estado.
Eu sabia que já tinha superado a da Portuguesa, mas...
Bom, eu, como vocês sabem, meu pai era português, torcedor da Portuguesa, e fui em muitos jogos no Grande Canindé com ele. E foi um jogo que eu me lembro até hoje, Sport e Portuguesa pela Copa do Brasil... A do Sport era maior, bem maior que a da Portuguesa no estádio, nesse dia.
E o Corinthians tem...
E não fiquem nervosos comigo, meus amigos portugueses, por favor, mas é verdade.
Um abraço para você, Mário Manuel Mendes Júnior.
Grande Marião.
O Corinthians tem como aí seus símbolos, o mosqueteiro, dizem que por conta da bravura do time, né, aquelas analogias do início do século, e São Jorge... Por conta do campo de São Jorge, né, que o Corinthians comprou, construiu o seu estádio ali, que hoje é chamado pejorativamente pelos rivais de Fazendinha, embora durante muito tempo tenha sido um estádio, recebido jogos e tudo mais.
Até 99 o Corinthians jogou lá.
Não, mas com clássico, acho que até década de 50.
O 99 jogou alguns jogos pelo Campeonato Paulista, mas...
O Juventus campeão da Taça de Prata foi na Fazendinha, não foi?
Daí já não me recordo. Não pesquisado.
E aí o clube acabou adotando o São Jorge, tem uma capela para São Jorge na sede do Corinthians e tudo mais.
A sede do Corinthians está na rua São Jorge, ali no bairro do Tatuapé.
E aí, em 1912, nós temos a fundação do Santos... na qual nós não temos um representante aqui em loco, espero que compreendam questões logísticas até, então a gente vai ficar falando mal do Santos. Não, brincadeiras, o Santos é fundado em 1912, quando a cidade de Santos já era a maior cidade, a cidade que mais exportava café no mundo. E a fundação do Santos, ela se dá pela iniciativa de três esportistas locais, que convocaram uma assembleia no Clube Concórdia, para a criação de um time de futebol. Por quê? Porque os esportes aquáticos dominavam a cidade, natação, barco, remo, vela. E o clube de futebol da cidade de Santos, que era o Americano, ele migrou para a capital. O Santos vai ser muito marcado pela sua grande influência internacional, especialmente por conta do Santos do Pelé, né? O Santos vai receber no seu centenário em 2012, numa cerimônia na Câmara dos Deputados, vai receber da FIFA uma placa ali, um memorial de maior clube sul-americano do século XX. O Santos do Pelé vai colocar inclusive a cidade de Santos no mapa nacional, quando eu digo a cidade de Santos, porque Santos era vista como o porto de Santos, né? O Santos é tem um porto lá, né, onde eles mandam café. Aí as pessoas vão passar a prestar atenção na cidade por conta do Santos de Pelé, que vai ser muito marcante na história da cidade de Santos, que já tinha também clubes de colônia, né? Lá você tem clube de português, clube de sírio, clube de espanhol, clube de italiano, a gente vai até passar um pouquinho por isso. Mas o Santos, a ideia era ser um clube de futebol para a população da cidade. O Santos é o único clube brasileiro que foi campeão estadual, nacional, continental e intercontinental no mesmo ano, em 62, e vai ter como seu mascote a baleia, numa história bizarra.
Já que a baleia é um mamífero.
A baleia não é peixe. É. Porque assim, as torcidas pejorativamente chamavam a torcida do Santos ou Santos de peixeiros. Que eles fediam a peixe. Inclusive tem uma foto sensacional de um Palmeiras e Santos no Pacaembu na década de 50, que a torcida do Palmeiras levou peixes para o estádio. Para o estádio.
Passaram ali na feira da Charles Miller.
Mas isso eu presenciei no Corinthians e Santos, no Morumbi, na década de 90. A torcida do Corinthians, não sei como, levou peixe. Um peixe grande, conseguiram. Esse peixe passou por toda a arquibancada e foi jogado ao torcedor do Santos. Bom, ou seja, a prática não é tão antiga assim.
E aí, como, né, o Santos acaba comprando, digamos assim, o xingamento e adota como mascote a baleia, porque seria um animal aquático muito forte, mas baleia não é peixe. É bom lembrar isso. E hoje tem o baleião e a baleinha. Na Vila Belmiro, que é uma baleia inflável, que ela não consegue subir as escadas, então o cara tem que ser carregado pelos seguranças.
Sensacional.
E aí, em 1914, nós temos a fundação do Palestra Itália, no dia 26 de agosto, fundado por imigrantes italianos, na cidade de São Paulo, inspirado pela presença de dois times italianos no Brasil, o Pro Vercelli e o Torino. O Pro Vercelli, inclusive, doa as primeiras bolas do Palestra Itália. Até hoje tem uma relação simbólica entre os dois times. Tem uma coisa do Pro Vercelli no Museu do Palmeiras.
E que houve um chamamento à colônia italiana através de um dos seus jornais, né? Justamente para a fundação de um clube que representasse a colônia, que naquela época era a maior da cidade de São Paulo, muito por conta do ciclo do café, que a gente vai falar mais adiante, e da política de branqueamento do governo brasileiro.
E aí é bem o propósito do nosso programa, né? Como o futebol é um termômetro social, demográfico, né? O fato de você ter clubes de colônias, muitos clubes de colônia em São Paulo, mostra essa onda migratória.
E é importante frisar isso, de por conta da colônia italiana ser a maior da cidade. O Palmeiras, até a década de 40, o Palestra Itália, perdão, até a década de 40, tinha a maior torcida da cidade. Só foi superado pela torcida do Corinthians nos anos do Pacaembu, vamos dizer assim.
Os fundadores eram todos funcionários das indústrias Matarazzo, que apoia a fundação do clube, a própria indústria Matarazzo. Os sócios depois vão fazer uma vaquinha e vão comprar o parque de distribuição da Antártica para fazer o seu campo, que depois vai virar o Parque Antártica, que é onde hoje, óbvio, né, o terreno ampliado e reformado e tudo mais, onde hoje está o estádio do Palmeiras. Inclusive, no caso de maior desperdício de negócio de todos os tempos, porque quando o Palmeiras começou a construção do estádio novo, a W Torre procurou a Ambev para falar: olha, vamos chamar essa porra de Parque Antártica, né? O naming rights é o único naming rights que vai pegar, porque já existe. E a resposta da Ambev foi que não, porque o produto que nós usamos no futebol é a cerveja Brahma. Entendeu? Enfim, aí e a torcida do Palmeiras, até por birra, a torcida do Palmeiras é uma torcida bastante teimosa. Comprou a ideia do Allianz Parque, né? Então faz a Globo tentar falar Allianz Parque e tudo mais. Em 42, o clube é obrigado a mudar de nome, né, de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras, por conta da declaração de guerra contra a Itália, a comunidade italiana. Contra o eixo, né? Mas isso acontece com diversos clubes, né? O Germânia passa a ser Pinheiros, o Palestra Itália de Minas Gerais
vira Cruzeiro, o Espanha vira Jabaquara.
E aí, aí é até por uma questão do nacionalismo, né? Na qual algumas comunidades passam a ser mal vistas, perseguidas. Inclusive, nesse contexto, um outro clube paulista tenta se apropriar do estádio do Palmeiras, mas não consegue, é bom lembrar disso.
A gente falou de lendas antes, né?
História realmente...
Está aí, novamente, uma lenda sendo apresentada aqui aos nossos ouvintes.
Não é lenda, você sabe.
Não.
Mas, enfim. E o Palmeiras é a equipe brasileira com o maior número de títulos de abrangência nacional, sendo o único clube brasileiro que já venceu todas as competições oficiais que disputou no país. E a questão do mascote é curiosa, né? Porque o mascote do Palmeiras é o periquito. O periquito justamente ali como um animal verde e para mostrar brasilidade.
Um abraço para o nosso produtor Leandro Yamin, que escreve no Periquitão, lá no ESPN FC.
E depois, a partir da década de 80, o Palmeiras se apropria do porco, porque o porco era um xingamento para os italianos.
Não. O porco era foi no Campeonato Paulista de 69, que dois jogadores do Corinthians morreram.
Mas essa história aqui é a que oficializa o porco nos estádios. Termina de contar a história.
Dois jogadores do Corinthians morrem num acidente automobilístico em 69.
E do Eduardo, se não me engano.
Todos os clubes aprovam que o Corinthians pudesse inscrever outros dois jogadores no lugar deles, já que tinha passado o prazo. E o Palmeiras foi o único que se recusou a tal, tinha que ser uma decisão unânime, e por conta disso os corintianos passaram a chamar os palmeirenses de espírito de porco, que foi sendo abreviado depois para porco.
Mas o termo porco já era usado antes mesmo por conta da comunidade italiana. E por conta disso, inclusive, que o porco demora a ser, entre aspas, apropriado. Ele vai ser apropriado na década de 80, a torcida do Palmeiras vai jogar um porco no campo.
Edu sai na placar.
Não,
o Jorginho é esse.
Vai sair na capa da placar, quando a placar ainda era importante, segurando um porquinho. E aí o Palmeiras se apropria do porco, tanto que hoje tem lá um porco estilo bombado que entra no campo. É meio ridículo.
É, um porco putaço.
Eu gosto do porco voador. O porco voador, tudo bem. Agora, o porco bombadão que entra, eu não sei, achei meio nada a ver.
Inclusive, uma das organizadas do Palmeiras chama Porques, né?
A Porques Alviverde.
Quer falar da Lusa, Matias? Essa emenda com São Paulo?
Sim, vamos falar da Lusa, né? A gente citou que, no contexto da Segunda Guerra, quase todas as coletividades de colônia tiveram que mudar seus nomes, exceção feita aos clubes de origem portuguesa. Então, por isso que a Portuguesa Paulista, a Portuguesa Carioca, Santista, Carioca, Tunaluso, mantiveram os seus nomes. A Portuguesa surge da fusão de cinco sociedades lusitanas já existentes: Lusíadas Futebol Clube, Associação 5 de Outubro, Esporte Clube Lusitano, Associação Atlética Marquês de Pombal e Portugal Marinhense. O pedido de filiação da Lusa à Associação Paulista de Esportes Atléticos foi deferido no dia 2 de setembro de 1920. Mas como não havia mais tempo para inscrição no campeonato daquele ano, a Portuguesa fundiu-se ao Mackenzie, já inscrito, participando do campeonato daquele ano. Já em 1940, a Associação Portuguesa de Esportes alterou seu nome para a Associação Portuguesa de Desportos, que é o nome que mantém até os dias presentes. A Portuguesa, além de ter sido campeã paulista em 3 oportunidades, a última dividindo o título com o Santos em 73 por conta do erro de contagem do Armando Marques, o árbitro daquela final, também ganhou um título Rio-São Paulo e foi vice-campeã brasileira em 1996, sendo derrotada pelo Grêmio nos minutos finais no Olímpico, lá em Porto Alegre, já que na partida de ida no Morumbi havia ganhado por 2-0, o Grêmio ganhava por 1-0, mas o Grêmio tinha vantagem do Desportivo, assim, então o 2-0 lá na volta garantiu o título para a equipe gaúcha. E imagino que todos os ouvintes saibam, né, da polêmica que a Lusa está envolvida, né, desde o imbróglio no Campeonato Brasileiro de 2013, no qual ela foi rebaixada por utilizar um atleta que estava em condição irregular, o Everton, que inclusive se aposentou porque não encontrou mais clima para jogar futebol devido à situação a qual ele passou. E recentemente a Portuguesa não conseguiu passar para o mata-mata da Série D. Então, pela primeira vez desde que o Campeonato Brasileiro é disputado, a Lusa não participará de nenhuma divisão nacional. Isso até, no mínimo, 2020, né? Já que a Portuguesa, no momento, se encontra na Série A2 do Campeonato Paulista. Se subir de 2018 para 2019, precisa ainda se classificar a Série D pelo Campeonato Paulista e só poderia voltar a disputar competições nacionais em 2020. A não ser que ganhe a Copa da Federação Paulista também, que garante ao seu campeão escolher entre a vaga da Copa do Brasil ou da Série D.
Mas assim, só vamos recapitular aqui. A Lusa estava na Série A em 2013.
Isso.
2017, 4 anos depois, ela está sem divisão nacional.
Isso. Até 2020.
No mínimo até 2020. Então, assim, e o que aconteceu nesse período não foi óbvio, né? É uma coisa muito complicada, e se a gente abordar aqui vai... Mas assim, não foi um erro que explica isso.
Isso.
Foi uma postura criminosa de dirigentes da Lusa e com possíveis participações de dirigentes da CBF, de outros clubes. Tem gente que inclusive...
A gente fala possíveis porque, né, aqui eu tô falando só entre aspas, porque não dá pra gente cravar aqui, mas, né...
E eu não quero ser processado.
Exatamente.
Muito suspeito.
Mas, por exemplo, uma história que eu acho muito curiosa é que alguns cartolas da Lusa dessa época, eles teriam relações muito próximas com algumas empresas de construção. Por quê? Porque o Canindé é uma área enorme.
Valorizadíssima.
Numa área valorizadíssima, o que hoje é virtualmente nobre na cidade. Sim, E aí você fazer ali um prédio, prédios comerciais, alguma
shopping,
coisa assim.
Tem
o Center Norte do lado. Então, assim, é uma área muito cobiçada, só que enquanto tiver um clube de futebol ali com pelo menos 10 mil torcedores dispostos aí num jogo, né, hoje a torcida da Lusa é calculada em 800 mil, mais ou menos. Mas boa parte desses já deve ter largado mão, infelizmente. Então, assim, é uma história muito podre, que ainda tem muita coisa a vir à tona.
Sobre a Portuguesa, é engraçado. Meu pai, que já é falecido, anos atrás, ele já defendia, ele não era nenhum fanático, mas ele gostava muito da Portuguesa, íamos em jogos. Ele estava no estádio com meu avô, em 73, na decisão dividida contra o Santos. E ele era um defensor ferrenho da mudança de nome da Portuguesa. Ele achava que enquanto a Portuguesa continuasse com esse nome muito ligado à colônia, e a colônia portuguesa em São Paulo já não tem mais o tamanho que tinha, está envelhecendo, e os filhos dos portugueses não torcem para a Portuguesa, né? Eu sou corintiano, filho de português, minhas irmãs também não torcem para a Portuguesa. Ele defendia que enquanto a Portuguesa não mudasse o seu nome, ela ia cada vez mais se apequenar, ia perder torcida, ia perder importância. Bom, felizmente ele não está aqui para ver o que aconteceu com a Portuguesa. Eu acho uma pena. Eu não sei se vocês viram, o jornalista Flávio Gomes, ele tem defendido no Facebook, redes sociais e tal, a fusão da Portuguesa com o Red Bull. Né? Para aproveitar a estrutura do Red Bull e a tradição, mesmo a torcida da Portuguesa. Torcida, né? Eu não sei, eu tenho um pé muito atrás desses clubes empresas. Mas assim, a Portuguesa é tão grave que não sei se pode ser uma salvação. O que pode ser feito com a Portuguesa?
E no caso da empresa de energéticos, cabe lembrar a posição que a torcida do Austria Salzburg tomou quando o clube foi fundido, né, ao Red Bull. Acabou refundando o clube. Mas era uma outra situação.
Exato. Eu, de fato, não tenho uma posição muito formada sobre isso, mas... Eu acho uma pena a Portuguesa nessa situação e não sei, quem sabe seja uma solução aí para um futuro da Portuguesa, porque Portuguesa desse jeito, até 2020, sem divisão nacional, um time super tradicional, um time que teve tanta gente boa, Enéas, Denner, quem mais?
O Félix.
O Félix, o Bentinho.
Djalma Santos. Djalma Santos.
É. Revelou esse menino aí, o Zé Roberto.
Também.
Menino, esse garotinho, Zé Roberto, Zé Maria, Rodrigo Fabri, Leandro, enfim, eu só tenho a lamentar pela situação da Portuguesa hoje.
E só me corrigindo, né, a Portuguesa ganhou duas vezes o Rio-São Paulo e eu esqueci de comentar também a conquista da Série B de 2011, daquele time que ficou conhecido nacionalmente como a Barcelusa. Vamos falar agora da fundação do mais querido São Paulo Futebol Clube, e não fui eu que dei esse apelido, foi a população do estado em 1940, justamente uma desforra ao Getúlio Vargas na fundação do Pacaembu, já que o ditador visitou, foi a inauguração, a cerimônia, e a delegação de São Paulo foi a mais aplaudida justamente porque carregava o símbolo estadual, já que desde do Estado Novo qualquer referência aos estados era proibida.
Porém, o Corinthians manteve a bandeira do Estado de São Paulo no seu distintivo também.
Também, sim. O São Paulo Futebol Clube foi fundado oficialmente no dia 25 de janeiro, por conta do aniversário da cidade, mas como não podia fazer registro, né, os cartórios estavam fechados por conta do feriado, a data de fundação é 26 de janeiro de 1930, quando foi assinada a ata da união entre a Associação Atlética das Palmeiras, que não tem nada a ver com a atual Sociedade Esportiva Palmeiras, e uma grande parte dos jogadores e alguns membros da diretoria do Clube Atlético Paulistano, que com a iminente profissionalização do futebol fechou o seu departamento em 1929. O São Paulo ainda herdaria o campo pertencente à Associação Atlética das Palmeiras, chamado Chácara da Floresta, razão pela qual essa fase, que vai de 30 a 35, passou a ser conhecida de modo informal como São Paulo da Floresta, mas esse nunca foi o nome do clube, né? A razão social do clube sempre foi São Paulo Futebol Clube. No ano de 35, houve uma fusão com o Clube de Regatas Tietê, que E nessa fusão, parte da diretoria do São Paulo se afastou do clube e surgiu o Tietê São Paulo. O São Paulo que a gente conhece atualmente ressurgiu em 16 de dezembro de 1935 com o mesmo nome, né? E mais adiante, na década de 30, teve também uma fusão com Estudantes da Moca, equipe que inclusive é inspirada no Estudiantes La Plata, levava o mesmo uniforme, e por essa razão São Paulo jogou durante muito tempo na Rua da Moca, foi um dos seus estádios. O São Paulo também se destacou fora do futebol por conta do Ademar Ferreira da Silva, o primeiro bicampeão olímpico do país, e que com a quebra de dois recordes mundiais é responsável pelas estrelas douradas que o São Paulo carregava inicialmente na sua bandeira e que desde a década de 90 passou a estar acima do distintivo do clube na camisa, o que levava muita gente a confundir achando que era alusão às conquistas mundiais do São Paulo, só que essas surgiram em 2000, mas eram estrelas vermelhas.
E antes que acuse o Matias de clubismo, fui eu que coloquei isso no roteiro, porque eu acho isso muito interessante no distintivo de São Paulo. Porque, por exemplo, o Corinthians já foi campeão mundial de basquete, o Palmeiras, enfim, todos os clubes de São Paulo têm tradição em outros esportes.
O Palmeiras era muito forte no futsal, já foi forte no basquete também.
Mas o São Paulo é o único que reconhece isso no distintivo geral, inclusive do futebol, que é o mais popular.
Sim. Né?
O Corinthians recentemente nomeou seu ginásio como o ginásio Vladimir Marques, que é um dos grandes nomes do basquete, também campeão mundial, mas recentemente, também é um basquete do Corinthians também já não é mais o que era, não existe.
O Corinthians é o atual campeão nacional de futsal também.
Campeão nacional de futsal, foi o último campeão nacional de basquete da cidade de São Paulo, aquele título em 96, quando tinha o Oscar Schmidt.
Sim.
Mas também o basquete profissional corintiano, tanto masculino como feminino, né, não existe. Aqui, o time de Americana, campeão nacional, não é do Corinthians, fica bem entendido.
Pega o nome
emprestado. Pega o nome, mas a estrutura de Americana, joga em Americana e treina em Americana. Só para deixar claro isso.
São Paulo e Palmeiras também tem um departamento de boxe muito forte, Inclusive o Éder Joffre, bicampeão.
Palmeiras tem o Goiama, meu irmão.
O Goiama,
craque. Maior mesa tenista do Hemisfério Sul.
Mas ele era atleta do clube, eu sei que ele é torcedor.
Não, eu sei que durante um tempo ele foi. Não sei se durante toda a carreira, mas durante um tempo ele foi.
Mas vou falar do Éder Joffre, que como atleta de São Paulo e também torcedor, foi bicampeão mundial pelo clube.
O Falcão, o maior jogador de futsal, começou no Corinthians.
E o Oscar, que você citou, começou no Palmeiras, inclusive. Exato. Tem uma relação familiar com o Felipe.
Tem um caos, digamos assim.
Não vai falar?
É o seguinte, meu pai jogava basquete. Meu pai jogava basquete no colégio dele, e aí ele foi visto por um olheiro e tal, foi treinar no Palmeiras. E ele começou a jogar no Palmeiras, foi federado pro Palmeiras e tudo mais. E assim, a gente tá falando do sei lá o quê, do sub-18, e meu pai tinha 18 anos. E aí chegou um moleque de tipo 15 anos, o sub-18. E eu ia falar, esse moleque aqui é bom e tal, ele vai ser o titular e tal. E aí meu pai, na época, ficou puto, porque tipo, como assim um moleque chega logo depois, bem menor que todo mundo, mas já é o titular e tal. E esse moleque era ninguém menos
que
Oscar Schmidt. E aí meu pai depois ficou um tempo no banco do Oscar, assim, compreensível, ficar no banco do Oscar. E aí ele largou e tal, meu pai não seria profissional de basquete de qualquer jeito e tal. Mas tem esse caos na família.
O Oscar Schmidt foi colega de classe da minha mãe.
Olá.
No Mackenzie ou no Dante? Acho que no Dante não, no Mackenzie provavelmente. É. E já, bom, sim, ele já não ia muito na aula. Minha mãe lembra que ele era um rapaz quieto, mas ia muito pouco. Já também
via. Não passava despercebido.
Não, exato, porque não tinha muito alto, mas não falava muito, já muito pouco na aula e já estava também em vias de se profissionalizar. Também temos também uma ligação aí.
Vamos falar brevemente das outras duas equipes da capital, né? O Nacional da Barra Funda, que surgiu como São Paulo Railway, justamente, é o clube da primeira partida, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, mas que a partir de 1919 passou a ser chamado de Nacional. E o Juventus, que até assumir esse nome também teve diversas outras nomenclaturas, Fiorentino, também teve do Cotonofício Conde Rodolfo Crespi, mas foi fundado justamente por funcionários do Cotonofício, que participaram da greve geral de 1917, que completa 100 anos, esse mês também, um outro braço da colônia italiana, mas no caso na Zona Leste, enquanto Palmeiras representava os italianos da Zona Oeste, o Juve estava ali na Zona Leste.
E o Juventus, nos grandes títulos do Juventus, de 83, a Taça de Prata, a final, em 1º de maio de 83, foi disputada no Parque São Jorge. O Juventus fez 3-0 no CSA e foi o campeão da Taça de Prata, uma segunda divisão, talvez. Mais ou menos.
Porque classificava
para a Taça de Ouro.
Da Taça de Ouro, enfim.
Sim, é um dos grandes títulos do Juventus que foi conquistado no Parque São Jorge.
Isso. Passamos agora para Campinas, no qual está o clube em atividade mais antigo do Brasil, a Associação Atlética Ponte Preta, fundada em 1900 por estudantes locais.
Do Colégio Culto à Ciência. Olha. Eu achei esse nome sensacional.
E que é fundado por estudantes locais, mas também está ligada à Ferrovia Paulista, né, Felipe?
Isso, porque a Ferrovia Paulista, que, né, ia de São Paulo, Jundiaí, depois Jundiaí, ela ia de Jundiaí, Campinas e depois Jundiaí, Santos. E a de Jundiaí, Campinas, era necessário instalar uma ponte para passar dos trilhos. A ponte era de madeira, que para ser melhor conservada foi tratada com piche, e ela virou a Ponte Preta, a ponte ferroviária ali da região, e aí inspirou o nome do time da molecada.
11 anos depois foi fundado o Guarani Futebol Clube, ligado também à colônia italiana, no qual se encontraram no dia 1º de abril daquele ano, na Praça Carlos Gomes, justamente o autor da ópera O Guarani. Vamos passar aqui para o ABC Paulista, brevemente, falar do Santander, fundado em 1967, que leva as cores e o brasão da cidade, inclusive a Cruz de Santander, que é em X, campeão da Copa do Brasil de 2004, derrotando o Flamengo no Maracanã. Ali na cidade vizinha tem o São Caetano, que também leva as cores e o brasão da cidade, mas é mais recente, de 1989, campeão paulista no mesmo ano, em 2004, e bivice-campeão brasileiro em 2001 e 2001, e vice da Libertadores em 2002, quando foi derrotado no Pacaembu pelo Clube Olímpia do Paraguai.
Nos pênaltis, de forma patética. E o São Caetano, que ali, né, 2000 a 2000 e pouco, era o queridinho do Brasil, né? A história mais Cinderela, talvez, a história do futebol brasileiro.
E só, né, lembrando, o Matias falou do Guarani, maior respeito ao Guarani, porque é berço do maior jogador de futebol da história de todos os tempos,
Careca.
Neto, né, camisa 10, eu não
seguro
tenho...
Segura o clubismo aí.
Não, né? É o clubismo moderado, né? É. Então,
chamar o Neto de maior de todos os tempos é moderado.
Antes do Neto, o Careca.
Né,
o campeão brasileiro de 78,
nosso amigo Vitão,
ao lado do Zenon. É.
Se for assim, Guarani revelou Evair,
também,
então isso só para entrar na briga.
Seria agora o maior time de todos os tempos? Fica aqui a interrogação.
Não, e no final da década de 70, novamente citando a revista Placar, fizeram uma capa justamente aludindo, né? Porque tanto o Guarani quanto a Ponte Preta tinham verdadeiros esquadrões e nomearam momentaneamente Guarani como a capital do futebol brasileiro. Campinas como
fizeram
a capital.
Fizeram ali uma seleção campineira.
É, do futebol brasileiro.
Aí a placar, só para constar, depois eles repetiram isso em 2000 com o Caxias do Sul.
É.
Porque o Juventude tinha ganho a Copa do Brasil em 99.
E o Caxias campeão gaúcho em 2000.
O Caxias era campeão gaúcho. Só que assim, nem de perto era o mesmo. Eu lembro, inclusive, que o zagueiro dessa seleção era o grandioso Paulo Turra, que
estava
jogando no Palmeiras.
Enquanto que na seleção campineira estava o Oscar, que também foi um baita de um zagueiro.
Diga-se de passagem.
Chegando à seleção brasileira, disputando as Copas de 82 e 86. Vamos passar agora para a Baixada Santista. A gente já citou, né, o Jabaquara, fundado em 1914 pela colônia espanhola, levava o nome de Espanha, revelou o Gilmar dos Santos Neves, talvez o maior goleiro da história do Brasil. Ali do lado tem a Associação Atlética Portuguesa, a Briosa, mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Joca, fundada por operários portugueses. Passando ao interior, né? Ao resto do interior.
Lembrando, está em ordem cronológica, não reclamem.
Ao resto do interior do estado, é inevitável falar do Paulista de Jundiaí, fundado em 1909 por funcionários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E também teve, já nos anos 90 e 2000, passou por duas fusões com empresas, tornando-se o Lousano Paulista e depois o Eti Jundiaí. Campeão da Copa do Brasil de 2005, e aproveito para mandar um abraço para o Rodolfo Zago, meu amigo, torcedor do Galo da Japi, que foi rebaixado esse ano para a quarta divisão paulista, né, que recebe o eufemismo de segunda divisão. Outro clube que foi rebaixado para a quarta divisão paulista, né, mas que é bastante tradicional, é o Comercial de Ribeirão Preto. Segundo registros históricos, um grupo de comerciantes iniciou a reunião logo após o expediente na cidade, isso em 1911. Dois anos depois, temos a Inter de Limeira, cujo nome surge da ideia de homenagear todas as gentes em Limeira radicadas, imigrantes japoneses, italianos, alemães, portugueses, etc. Campeã paulista de 1986. Temos, no mesmo ano, ali na região também de Campinas, o 15 de Piracicaba, fundado por duas tradicionais famílias piracicabanas, os Pousa e os Guerrini, que comandavam o futebol amador do município. Também nessa região temos a União Agrícola Barbarense Futebol Clube de Santa Bárbara do Oeste, como o nome indica, fundado por agricultores.
Você falou o nome da cidade errada, é Santa Bárbara.
Ah, Santa Bárbara, é verdade. Ou Esbó. Quando você está com preguiça de falar o nome inteiro, fala Esbó. Temos o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, fundado em 1918, ano que vem completa 100 anos, uma fusão de times locais e ligados à Companhia Antártica. Eram funcionários, inclusive as cores do Botafogo é a cor do rótulo da Antártica.
E tem uma história curiosa, assim, óbvio, deve ter um quê de lenda, né? Mas que
também,
eu achei para fazer o roteiro, que como era a fusão de vários times, todo mundo queria botar o nome do time final, o nome do seu time, né? Então tinha lá, sei lá, o Brunão FC e o Matias FC. Não, tem que fundir e chamar Brunão. Não, tem que fundir e chamar Matias. E aí um cara virou e falou assim: não, ou vocês decidem logo o nome desse time, ou eu vou botar fogo nisso daqui. É. E aí alguém virou e falou assim: tá bom, então vai ser Botafogo.
É. E o clássico Come Fogo foi o primeiro que eu fui na minha vida, em 86. Primeiro jogo que eu vi, no estádio da USP, quando o estádio da USP ainda recebia alguns jogos. Né, e sobre a Inter de Limeira, o Felipe vai lembrar, jogamos contra o Independente de Limeira.
O rival.
É. Sub-20, perdemos 6-1.
Tá bom. Ganhou o primeiro tempo.
Ganhou o primeiro tempo de 1-0.
E o técnico deles, muito irado, falou: se vocês não fizerem dois gols em 10 minutos nesse bando
todo mundo
de
fora.
Amador aí, vocês estão fora do time.
Isso não era isso, ele falou. E eles fizeram dois gols.
Não,
e agora, meu momento de clubismo moderado, o Botafogo revelou o maior jogador, maior camisa 10 da história, Raí Souza Vieira de Oliveira.
Que não era nem o melhor da família.
Não era nem o melhor da família.
Mas, e que no caso, né, do Independente de Limeira, no segundo tempo, dois dos gols deles surgiram pela nossa lateral esquerda, porque o lateral esquerdo deles, vulgo eu, cansou, pediu arrego, e aí a molecada passava correndo, foda-se.
Não vou correr atrás desse
não consigo correr atrás.
Passamos para Bragança Paulista, no qual atletas locais ligados à família Abichedi fundaram o Bragantino, que foi vice-campeão brasileiro de 91 e campeão paulista em 90, primeiro título do professor.
E em 32 a gente teve a fundação do Mojimirim, né, vulgo Sapão, conhecido como Sapão, ou Carrossel Caipira, da cidade de Mojimirim, que é um clube que, curiosamente, tem uma ligação afetiva muito grande com o Rivaldo, né, embora ele seja pernambucano, surgiu no Santa Cruz, a gente já falou bastante dele aqui, mas em 32 tem a fundação aí do Mojimirim.
Correto. Passamos agora para Itu, no qual empresários da Estrada de Ferro Sorocabana fundaram o Ituano, campeão paulista em 2002, né, naquele ano estranho, em que os grandes não disputaram, jogaram o Rio-São Paulo, depois teve o Super Paulistão, mas enfim, o Ituano foi campeão em 2002, mas depois, para tirar a prova, provar que é campeão mesmo, ganhou o título em 2014 em cima do Santos na final. Outro time que chegou a... Outro time tradicional, né, do interior, é a Associação Ferroviária de Esportes de Araraquara, fundada em 1900 por um grupo de engenheiros e demais...
1950,
um grupo de engenheiros e demais servidores da Estrada de Ferro de Araraquara. Outro time que chegou à final do Campeonato Paulista, inclusive a final caipira, quando o Bragantino foi campeão, é o Novo Horizontino, fundado em 11 de março de 1973, com o nome de Pima Futebol Clube, formado na época, em sua maioria, por funcionários de uma fábrica de calçados que levava esse nome. E essa escola fábrica assistia crianças carentes em forma de orfanato. Ele foi refundado em 2010, que é o atual Novo Horizontino, que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista. E para encerrar, o União São João de Araras, fundado em 1981, fundado pelo dono da usina São João, e é o primeiro clube empresa do Brasil, e revelou o lateral esquerdo Roberto Carlos, e o clube encontra-se atualmente licenciado, mas nos anos 90 disputou inclusive a Série A do Brasileirão.
Do Brasileiro.
E só para outros ouvintes não ficarem chateados, né? Tem diversos outros times tradicionais no interior do estado, Noroeste Marília, claro. São José, Taubaté, enfim, vários times que já...
Ali no Vale são vários clássicos, no Vale,
sim,
né? São José, Taubaté, Tremembé...
E assim, só para, né, resumir, metade dos times foram fundados por conta das ferrovias, outra metade por conta de colônias.
Mais ou menos isso.
Falar, né, do campeonato estadual, o Paulistão, que era... É a liga mais antiga do Brasil, né? É a Liga Paulista de Futebol, a LPF, fundada em 14 de dezembro de 1901. De 1902 o presente ano foram disputadas 124 edições, e os fundadores, né, da LPF são o SPAC, que a gente já citou, o Internacional, que não é Internacional de Limeira, e inclusive é o clube que deu origem ao Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, já que não foram paulistas que fundaram o Colorado lá do Rio Grande do Sul, o Mackenzie, justamente ligado à instituição de ensino, o Germânia, o atual Pinheiros, e o Paulistano. E entre abril e outubro de 1902, essas equipes competiram na primeira edição do torneio, que teve justamente o SPAC do Charles Miller como campeão e ele como artilheiro. Mas é, só para mostrar, né, o espírito da época, o Charles Miller, justamente por ser conhecedor das regras, muitas vezes atuava como árbitro em outras partidas e o pessoal levava numa boa.
Mas o futebol no estado de São Paulo ele surge ainda com um forte caráter elitista, né? Ao contrário do que acontece em diversos outros lugares. E por exemplo, na Argentina, que a gente já falou um pouco aqui, né, que na Argentina você tem a mesma divisão que acontece na Inglaterra, né? O rugby ao esporte das elites e o futebol ao esporte dos operários.
Não, no começo o futebol era bem elitista na Argentina também. Isso é superado no final do século, da virada do milênio.
Tá, então
mas
não fala mais
em,
nada.
Em que sentido? Dos profissionais?
Não, dos primeiros clubes.
Eram clubes de elite.
Os clubes que disputavam a LPF eram ligados à elite paulistana.
Que nós temos uma várzea forte no começo, que também era...
É posterior, né?
Sim, sim.
Justamente a novidade chega justamente por conta desse intercâmbio de estudantes paulistanos que conhecem a modalidade na Europa.
Em 1933, a gente tem a profissionalização, né? O Paulistão de 33 é o primeiro campeonato profissional no Brasil e, ironicamente, o primeiro jogo profissional no Brasil foi um amistoso na Vila Belmiro em 12 de março de 33. São Paulo vence o Santos por 5-1 e o primeiro gol remunerado da história do futebol brasileiro é de Arthur Friedreich, que era contrário à profissionalização. Né? Dos campeões ainda ativos, nós temos o Corinthians com 29 canecos, Palmeiras, Santos com 22, São Paulo com 21, e aí nós temos, né, um pequeno abismo, né, Portuguesa com 3, Ituano com 2, como o Matias já falou, em 2002 era sem os grandes, São Caetano, Bragantino, Inter de Limeira, cada um com um título. E dos campeões inativos, nós temos o Paulistano com 11, SPAC com 4, Associação Atlética das Palmeiras com 3, Germânia, Americana Internacional e São Bento com 2. Todos eram da capital, o Americano era originalmente de Santos, como a gente mencionou, e o último título vencido por um time que hoje é inativo foi em 29. Então, de 29 para cá, todos os canecos ficaram especialmente na mão dos quatro grandes, com aqueles outros que a gente pontuou.
Dos que não ganharam, o maior vice é a Ponte Preta, em 7 ocasiões, inclusive...
Não é uma provocação, é um fato.
É.
E o único tetracampeão é o Paulistano, que de 16 a 19 ganhou 4 títulos, lembrando que era na época da cisão. Então, diversos anos tiveram 2 campeões por conta das duas federações, assim dizendo. Já tricampeonatos, o Corinthians conquistou em 3 oportunidades, a última de 37 a 39. O Santos também em 3 oportunidades, 2 na era Pelé, e a última de 2010 a 2012, no que podemos chamar de era Neymar. E o Palmeiras também, uma vez, de 32 a 34. Já o SPAC foi o primeiro tricampeão, inclusive o primeiro
campeão
de 1902 a 1904. E outros campeonatos e troféus estaduais que surgiram aí, mas que não têm o mesmo peso do Paulistão, teve a Copa Paulista, Taça dos Invictos, Torneio Início, Campeonato Paulista de Segundos Quadros, Copa do Governador do Estado, enfim. E a popular Copa São Paulo de Futebol Júnior, a competição de juniores mais tradicional do futebol brasileiro. Passar aqui por cima de algumas rivalidades, né?
Eu coloquei aqui, mas acho que não precisa passar por tudo, né? Eu coloquei só os clássicos que tem nome, antes que alguém reclame. E a ordem está cronológica da primeira partida.
Então, rapidamente, né? Derby Campineiro, Guarani e Ponte, primeiro jogo em 1912. Guarani é o maior vencedor, 66 vitórias em 190. O clássico alvinegro, Corinthians e Santos, o mais antigo entre os grandes, desde 1913. O Corinthians tem 130 vitórias em 326 jogos. O clássico da saudade, Palmeiras e Santos, na época Palestra, né? Desde 1915, Palmeiras com 133 vitórias em 318 jogos. O derby paulista, que muita gente está falando que é o maior clássico do mundo.
E é.
Só um momento. Desde 1917, o centenário, né, esse ano. O Palmeiras leva vantagem, 125 vitórias em 353. O Come Fogo, que tem o melhor nome, na minha opinião, Comercial e Botafogo, ali em Ribeirão Preto, primeira edição em 1920, 61 vitórias dos tricolores em 170, número contestável.
Os que eu coloquei número contestável foi porque eu não achei muitas estatísticas, porque são jogos, né, que não envolvem os clubes grandes, então eu coloquei número contestável, porque eventualmente algum dos nossos ouvintes talvez ter outra contagem, não sei.
Daí, com o surgimento do São Paulo em 1930, 3 clássicos são disputados, né? O Majestoso contra o Corinthians, 125 vitórias para o Alvinegro em 333 oportunidades. O Choque Rei com o Palmeiras, 108 vitórias para o São Paulo em 303 encontros. E o Sansão, 131 vitórias para o São Paulo em 302 oportunidades. Lembrando que todos esses nomes, assim como os referidos antes em relação aos grandes, foram dados pelo jornalista Tomás Malzone da Gazeta Esportiva na década de 40, quando esses jogos já tinham uma certa história, né? O clássico aqui do que até uma vez eu, o Paulo Júnior e o Leonardo Lepfel fizemos uma matéria sobre isso, né, contestando esse nome de clássico, porque na verdade são os clubes que sobraram assim, entre os pequenos da capital. O Juvenal, entre Juventus e Nacional, disputaram o primeiro jogo em 1936. De lá para cá foram 35 vitórias do Juve em 68 encontros, número contestável também. E o clássico das colônias, Palmeiras e Lusa, 122 vitórias para o Palmeiras. Não temos o registro do primeiro encontro.
Não achei.
Em 262 oportunidades. E o clássico dos invictos, da Lusa contra o Corinthians, 143 vitórias para o Timão em 257 vezes.
E eu achei duas datas, então eu coloquei interrogação.
E passar rapidamente, né, pelos títulos nacionais das equipes paulistas. Considerando o brasileiro unificado, o Palmeiras é o maior campeão com 9 títulos, seguido pelo Santos com 8, São Paulo e Corinthians 6 cada, lembrando que temos o Guarani campeão em 78 também, e o estado de São Paulo é o maior detentor de títulos brasileiros. Na Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras têm 3 títulos cada um, e com uma conquista cada, Santander, Paulista e Santos. Já na Série B, o Palmeiras é bicampeão em 2003 e 13, o Guarani em 81...
Essas últimas partes estão forçando o seu Cebolinha,
nossa,
né?
Nossa, tô fazendo esforço aqui, para não repararem no meu leve problema de dicção. O Juventus em 83, a Inter de Limeira
teve
em 88...
Teve o Guarani em 81, você pulou.
Guarani em 81, Bragantino em 89, União São João em 96, Corinthians em 2008... e a Portuguesa com 2011. São Paulo também é um estado com mais títulos na segunda divisão. Já na Série C, temos União São João em 88, Novo Horizontino em 94, 15 de Piracicaba em 95, Paulista em 2001, Ituano em 2003, União Barbarense em 2004, Bragantino em 2007 e o Oeste de Itápolis, que atualmente joga em Barueri, em 2012. Também São Paulo é o estado com mais títulos da terceira divisão. Já na recém-criada Série D, apenas o Botafogo conquistou o título em 2015, Botafogo de Ribeirão Preto. E como eu falei anteriormente, né, o Rio-São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, 5 títulos cada, Portuguesa campeã em 2 oportunidades, São Paulo em 1.
E sobre essa coisa do Rio-São Paulo, especialmente o Rio-São Paulo, os Rio-São Paulo que a Lusa ganhou, por exemplo, era uma época em que o Rio-São Paulo ele era visto quase como um campeonato brasileiro, né? Porque eram os times mais fortes. Óbvio, isso acaba sendo fruto também de um bairrismo do Sudeste, especialmente São Paulo-Rio, onde estaria onde era o polo capital, do polo de grana do país, né? Mas durante muito tempo o Rio-São Paulo, hoje, né, você vira para um moleque de 14 anos, a Luz uma vez ganhou o Rio-São Paulo. Ele vai falar, que merda, esse campeonato nem existe mais, grandes coisas. Mas assim, o Rio-São Paulo e o Paulistão também, que a gente comentou antes, eles em determinados momentos eles foram muito importantes. Né? Alguns corintianos colocam o Paulistão de 77 como o maior título da história do Corinthians.
Eu sou um desses.
Porque encerra a fila e tudo mais. O Paulista de 93 para o Palmeiras tem uma importância gigantesca também. Então, assim, é bom lembrar...
O Paulista de 43 para o São Paulo também, porque foi a desforra, assim, né, em relação ao derby, né? Corinthians e Palmeiras.
O de 43 é o da moeda cair em pé?
É a moeda cair em pé.
É, que eu, no, só para, né, explicar aos nossos ouvintes, algum jornalista falou que tinha que jogar uma moeda pro alto, se desse cara, o Palmeiras era campeão, se desse coroa, o Corinthians era campeão, e se ela caísse em pé, o São Paulo era campeão.
E um dirigente do São Paulo perguntou, e o São Paulo? Só se a moeda cair em pé. Como o São Paulo foi campeão, a torcida levou um carro alegórico com uma moeda em pé na Avenida Paulista.
E no ano anterior, o Palmeiras mudou de nome, no dia seguinte jogou contra o São Paulo, foi campeão, então tinha uma rivalidade bastante acirrada no período. Então, assim, é bom fazer essa lembrança que até pelo tamanho do Brasil, né? A gente várias vezes fala isso, o Brasil é um país grande pra cacete e a gente não costuma pensar nisso, porque a gente é brasileiro, pra gente é normal. Então, durante muito tempo, era até inviável, do ponto de vista de logística, de transporte, você ter um campeonato nacional em que os clubes de todas as regiões ficam se enfrentando o ano inteiro. Então, os campeonatos estaduais eram os campeonatos, muitas vezes, para os clubes. Tinha uma importância gigantesca. E o Rio-São Paulo, então, ele era visto quase como um campeonato nacional. Porque eram os bonzões de São Paulo contra os bonzões do Rio. E que se achavam os bonzões do Brasil. Então, é bom. O Rio-São Paulo, apesar dele não existir mais, ele já teve uma importância muito grande.
Passar agora pelos títulos internacionais, né? Temos a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Corinthians campeão em 2000 e 2012. O São Paulo em 2005.
E assim, antes, deixando claro...
É a nomenclatura.
Não encham o nosso saco se 2000 foi mundial ou não, se 51 foi mundial ou não, se não sei quando foi mundial ou não. A gente está passando aqui pelos títulos, isso é um detalhe.
Não encham, mas vão encher.
Vão encher.
E assim, a Copa Intercontinental, todo mundo sabe, tem o mesmo peso que o Mundial da FIFA. Quem discordar é clubista. O Santos... foi bicampeão em 62 e 63. O São Paulo realizou o mesmo 30 anos depois, 92 e 93. Palmeiras campeão da Copa Rio em 1951. Aí a Libertadores, o Santos é tricampeão, 62, 63 e 2011. São Paulo, 92, 93 e 2005. Palmeiras, 99. Corinthians, 2012. São Paulo ainda ganhou a Copa Sul-Americana em 2012, que tem o mesmo peso da Mercosul e da Conmebol, que o Palmeiras ganhou a Mercosul em 98, enquanto São Paulo e Santos ganharam a Conmebol em 94 e 98. E o São Paulo ainda foi campeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores em 93. E daí tem a Recopa Sul-Americana, que o São Paulo foi bicampeão nesse período. O Corinthians ganhou em 2013 sobre o mesmo São Paulo. E falar agora, né, da seleção brasileira, né, ligada aos paulistas, e a Copa do Mundo, já que nas duas edições realizadas no Brasil, São Paulo, com toda razão, era uma das sedes. Na primeira, o Pacaembu foi a sede paulistana, inclusive era o segundo maior estádio até a construção, era o maior estádio do Brasil até a construção do Maracanã. Na época cabiam 60 mil pessoas, recebeu 6 jogos naquela ocasião, entre eles um da seleção brasileira, se não me engano foi a vitória contra a Suécia no quadrangular final. Já na Copa de 2014, a Arena Corinthians recebeu 6 jogos, inclusive a abertura, vitória do Brasil sobre a Croácia por 3-1. Agora vamos falar de paulistas campeões mundiais.
A gente vai passar por todos? Ou você acha que é muita coisa?
Não, eu acho que não. Enfim. 58. Lembrando que na primeira Copa do Mundo, em 1930, tinha um racha entre Rio e São Paulo. O único paulista que foi convocado foi o Araquém Patusca, na época jogador do Santos. Mas isso ficou marcado, né? E todo ano de Copa do Mundo é a mesma coisa, a imprensa paulista e carioca brigando para convocar os seus. Claro que por conta da nova ordem do futebol mundial, isso acaba tendo menos importância. Mas em 58, 10 paulistas foram convocados.
Não, 10 caras jogando em São Paulo.
Tá. Perdão.
E nove paulistas.
Dentre esses 10, 9 eram paulistas.
Não necessariamente dentre esses 10, no geral. Nos 22 convocados, tinha 10 jogando em São Paulo e 9 que eram paulistas. Então, por exemplo, o Santos cedeu Pelé, Zito e Pepe. Porém, o Pelé era mineiro.
Mineiro, mas paulista de criação.
Mas assim, paulistas eram o Zito e o Pepe.
É, o Zito e o Pepe. O Corinthians cedeu o Oreco e o Gilmar, enquanto que a Lusa cedeu o Djalma Santos. O São Paulo cedeu Dino Sani, De Sordi e Mauro Ramos. E o Palmeiras, o Mazola. Os paulistas eram Bellini, que jogava pelo Vasco da Gama, se eu não me engano, Gilmar, Djalma Santos, Dino Sani, Moacir, De Sordi, Mazola, Zito e Pepe. No bicampeonato, em 62, 13 atletas de clube paulistas, Gilmar, Mauro, Zito, Coutinho, Pelé, Pepe, Mengálvio pelo Santos, Djalma Santos, Zequinha, Vavá pelo Palmeiras, Bellini, Jurandir pelo São Paulo e Jair da Costa pela Lusa. 7 eram paulistas entre os bicampeões mundiais. Na Copa de 70, 11 jogando por clubes paulistas, Carlos Alberto, Joel, Edu, Clodoaldo, Pelé, Santos, Gerson pelo São Paulo, Rivelino, Iado, Corinthians, Baldock, Leão, Palmeiras e o Zé Maria, o Super Zé, pela Lusa. 8 ao todo eram paulistas. Copa de 94, 7, daí já vai ver como vai diminuindo, né? 7 jogando por clubes paulistas, Zinho, Mazinho pelo Palmeiras, Zete, Miller, Cafu, Leonardo pelo São Paulo e Viola pelo Corinthians. 8 no total eram paulistas. Já na Copa de 2002, 7 de clubes paulistas, Marcos pelo Palmeiras,
maior goleiro de todos os tempos,
Ricardinho, Vampeta e Dida pelo Corinthians, Belete, Rogério Ceni e Kaká pelo São Paulo. Ao todo, 8 eram paulistas. E cabe aclarar, né, que dos 5 capitães brasileiros nos títulos mundiais, 3 eram paulistas, né? Bellini, Mauro e Cafu, 58, 62 e 2002, respectivamente. Já nos Jogos Olímpicos de 2016, 5 eram atletas paulistas, o Zeca, o Gabriel e o Thiago Maia pelo Santos, Rodrigo Caio pelo São Paulo e Gabriel Jesus pelo Palmeiras, e enquanto que 7 jogadores no total eram nascidos no estado de São Paulo.
O Gabriel, que atualmente está na Inter de Milão, talvez seja emprestado, né? Só para deixar claro, né? Quem é o Gabriel dos Santos, talvez vocês conheçam ele como
Gabigol.
Ou como Gabitrave.
Ou Gabighost, como estão chamando na Itália.
Ou Gabitrave.
Enfim, vamos passar agora para o mapa, no qual a gente vai passar a história do estado de São Paulo, do Império, até os dias de hoje. Como o Felipe reparou em off aqui, o bloco anterior sobre futebol, a gente se conteve, mas no fim não deu para segurar, né? Acho que foi o maior bloco sobre futebol da história do Fronteiras Invisíveis até então. A polícia do clubismo bateu aqui na porta do estúdio, mas a gente não atendeu. Felipe, vamos falar da história do estado, ou província no caso, né? Do Império, ou seja, logo após a independência.
Isso, logo depois da independência, o cultivo do café ganha cada vez mais força, né, na região do Vale do Paraíba. Algumas cidades como Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba vão se tornar verdadeiros polos regionais por conta dos barões do café, digamos assim. E essas fazendas do Vale do Paraíba, elas usavam em sua grande maioria a mão de obra de negros escravizados. E a produção era escoada, principalmente pelo Rio de Janeiro, não tanto pelo Porto de Santos. A região do Vale do Paraíba acaba se tornando muito rica, né? Você tem o desenvolvimento ali de uma oligarquia, que vai ser chamada de Barões do Café, embora o restante da província ainda seja muito ligada à exploração da cana-de-açúcar. E uma coisa que vai mudar bastante o rumo da região é o estabelecimento em São Paulo, em 1827, da Faculdade de Direito, né, que hoje é a Faculdade de Direito do Lago São Francisco da Universidade de São Paulo, porém vai transformar a cidade de São Paulo numa espécie, já prevendo o papel que ela teria hoje, embora nesse meio período tenha uma mudança, mas no século XIX a cidade de São Paulo vai acabar sendo uma espécie de polo de serviços, né? É para onde vai o estudante vai, o filho do Barão do Café vai para estudar, ou é onde nós teremos tratamentos médicos, né? Depois, por exemplo, com a fundação do de alguns dos primeiros hospitais grandes da cidade. Lembrando que, por exemplo, o HC, né, embora ele surja bem posteriormente, o Emílio Ribas ele surge antes e ele era um hospital de isolamento. Né? O Emílio Ribas, que hoje é ali no fervo da cidade, Dr. Arnaldo com Rebouças e Consolação, ele era no meio do nada quando ele foi construído. Né? Então, a cidade de São Paulo, durante o século XIX, isso fica muito a questão comercial, de um entreposto, de onde as pessoas vão para ou para estudar, ou então de onde você vai ter por questões administrativas e políticas, né? Porque você tinha a capital da província aqui. Em 1842, a mesma revolta dos liberais que ocorre em Minas Gerais também ocorre em São Paulo, né? Apenas lembrando, né, que o recém-empossado, ainda adolescente, imperador Pedro II, é convencido pelos conservadores a dissolver o parlamento liberal, que teria sido formado por uma eleição fraudulenta, e aí nós temos a revolta dos liberais, que vem isso como um jogo sujo dos conservadores, enfim, são alijados do poder. E a partir da segunda metade do século XIX, nós temos uma mudança do caráter da região de São Paulo, que é, primeiro, nós temos a expansão da produção de café, para a região de, por exemplo, de Campinas, de Itu, indo para o Oeste Paulista. Ao mesmo tempo, nós temos uma decadência da produção da mão de obra escrava, pela proibição do tráfico de escravos, e pela tentativa, pelo início, melhor dizendo, num processo de branqueamento da população, né, que vai começar, o governo vai começar a incentivar a vinda de imigrantes europeus, porque eles seriam melhores treinados e porque você evitaria, sim, que o Brasil se tornasse um país negro, né? Um país de população negra. E aí você tem questões não só como o racismo, mas também questões do chamado darwinismo social, né? Que o negro seria uma sociedade negra, seria uma sociedade menos civilizada, e demais bobagens do século XIX, que infelizmente algumas pessoas até ainda acreditam. Com isso, com a expansão da produção cafeira para o Oeste, nós temos o incentivo do estabelecimento das ferrovias, né, a São Paulo Railway, que vai ligar primeiro Santos a Jundiaí, por isso que eu falei lá, Santos e Jundiaí, quando a gente falou lá no início. E aí Santos vai se tornar o principal porto do estado, o principal porto cafeiro. Nós temos a Bolsa do Café em Santos, que hoje é um prédio histórico, você pode visitar. E Santos vai se tornar, então, a segunda cidade mais importante aí do estado de São Paulo. Em 1853 é criada a província do Paraná, São Paulo perde território pela última vez. As divisas atuais são formalizadas em 1930, mas por pequenas ali divergências sobre curso dos rios, questões cartográficas. E aí, com essa progressiva chegada de imigrantes, no primeiro momento, especialmente italianos, portugueses e espanhóis. Na virada do século, nós já temos o grande incentivo à chegada de japoneses, né? Nós temos um programa, o segundo...
A segunda parte do Fronteira sobre o Japão.
A gente fala bastante sobre a migração de japoneses. Começa a chegar muitos árabes também para o Brasil na virada do século. E em 1893, no primeiro censo da República, 55% da população do estado de São Paulo era de estrangeiros. Né? Isso é bastante coisa, né? E por conta dessa política de branqueamento, que ao mesmo tempo de você, entre aspas, se livrar dos ex-escravos que agora vivem na pobreza, porque não há uma política ali de transição, e o ciclo do café vai fazer com que São Paulo tenha um papel central na proclamação da República. Né? O primeiro partido republicano brasileiro é o Partido Republicano Paulista, de 1870, né? O manifesto dele é muito famoso, né? Somos América e queremos ser americanos, no sentido de que ter uma monarquia portuguesa era uma contradição, era uma questão que não condizia com ser um país americano. As elites cafeiras, as oligarquias cafeiras paulistas desejavam maior participação no poder, desejavam um maior protagonismo político, e acreditavam que o meio de isso acontecer era com a República, a descentralização do poder, ou seja, tirar o poder da coroa, literalmente, né? E você, tanto que com o estabelecimento da República, nós temos um estabelecimento de um federalismo bastante difuso no Brasil, tanto que os presidentes dos estados, eles podiam contrair empréstimo internacional, por exemplo. Hoje isso não pode acontecer. A única entidade que pode ter empréstimo internacional é o Brasil, é a União. Na chamada República Oligárquica ou República Velha, isso não era o contrário, né? E aí tem a famosa frase, né? Se o Brasil é o café é São Paulo, né? Para explicar aí esse protagonismo econômico, que vai levar um protagonismo político de São Paulo. E vai continuar o processo aí de abertura de ferrovias, a Sorocabana, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, toda essa questão que a gente viu, que vai ser acompanhada, né, com a difusão do futebol. E vai ser muito marcante nesse período. O governo, primeiro em São Paulo, do Washington Luiz, né, que vai governar de 1920 a 1924, que tem a famosa frase dele, né, governar é abrir estradas, né? Outro fato marcante desse período é a greve geral de 1917. No dia 9 de julho de 17, é uma carga de cavalaria lançada contra os operários que protestavam na porta da fábrica Mariângela, no Brás. Um jovem anarquista espanhol, José Martínez, morre por consequência da repressão ao protesto. O seu funeral vai atrair uma grande multidão, a um cortejo que vai do Brás até o cemitério do Araçá. E aí, os operários da indústria Cotonífico Crespi, com sede na Moca, entram em greve, e diversas outras fábricas e bairros operários aderem à greve. Três dias depois, mais de 70 mil trabalhadores fabris já aderiram à greve. Lembrando que hoje 70 mil pode não parecer muita coisa, mas, né, por conta do tamanho da população, mas na época estamos falando de mais ou menos metade da força produtiva de São Paulo.
Sim.
Então, teve uma série de barricadas, bondes foram incendiados, saques de armazém. Os grevistas fizeram algumas exigências e aí, como parte das negociações, o patronato concedeu o aumento imediato de salário e o pagamento de horas extras, e isso foi visto como uma grande vitória do movimento operário no Brasil, dos movimentos sindicais, porque foi a primeira vez que os donos das indústrias reconheceram os movimentos operários, os movimentos sindicais, como um ator legítimo, como um representante, sentaram e negociaram.
E por conta dessa vitória, todas as outras tentativas de uma greve geral, não só em São Paulo, mas no resto do Brasil, foram duramente reprimidas, justamente para que não se repetisse o sucesso desse movimento que completa 100 anos esse mês.
No ano seguinte, nós tivemos a grande geada de 1918, que interfere muito na economia do café. E, além disso, no estado de São Paulo, nós temos um grande surto de gripe espanhola.
Que afeta o Campeonato Paulista.
Inclusive. Que afeta o Campeonato Paulista e, se não me engano, a cidade de Santos, né, porque a gripe espanhola ela chega de navio, né? A cidade de Santos, ela... Enfim, eu não vou lembrar a proporção agora, mas ela tem grande parte da população afetada pelo surto. Em 22, nós temos a Semana de Arte Moderna, né? Semana de 22, com ali um protagonismo de novas ideias sociais e econômicas. A imigração começa a transformar São Paulo também num polo de ideias, num polo de influências artísticas. Dois anos depois, em 1924, nós temos uma rebelião da guarnição de São Paulo, chamada de Revolução de 1924, né, muito criativo, na qual o governo federal reprime o movimento. É considerado um dos primeiros movimentos tenentistas no Brasil, né, já era uma revolução de caráter tenentista. E falando em tenentismo, né, nós temos a Revolução de 1930, que é, primeiro, uma consequência direta da crise de 29, na qual o mundo inteiro quebra. Né? E os países produtores, monoprodutores agrícolas, como o Brasil, como a Bolívia, como a Colômbia, sofrem muito com a crise. E aí, por conta desse cenário de crise, nós temos uma distensão na sucessão do então presidente do Brasil, o Washington Luiz, com os paulistas defendendo a candidatura do Júlio Prestes para manter uma política cafeeira, para evitarem os sinais da crise. Já Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba propunha o mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrade como uma forma de renovação e de você redistribuição de poder nacional. Não há um acordo. Nós temos a Revolução de 30, que derruba o Washington Luiz. nós temos um breve conflito. E aí, a junta militar revolucionária coloca como presidente do Brasil, em 3 de novembro de 1930, sob caráter provisório, o gaúcho Getúlio Vargas, da Aliança Liberal. E aí, por conta do governo Vargas, em 1932, que nós teremos a Revolução de 1932. Né? Por quê? Porque o governo federal ele vai instituir a intervenção nos governos estaduais, vai afastar políticos e figuras que apoiavam Júlio Prestes, vai alterar o cenário político paulista e vai colocar o primeiro governador apontado por Vargas, o José Alberto Lins de Barros, que era um militar pernambucano. Então, e aí os paulistas vão colocar aqui o que existia no Brasil era uma ditadura, vão denunciar as seguidas interferências do governo, que o governo provisório não estava cumprindo a sua tarefa de convocar uma constituinte e que o Estado de São Paulo era tratado como um inimigo conquistado, já que você tem ali um governador militar de outro estado. Já o governo nacional vai dizer que os paulistas apenas desejavam o retorno das oligarquias cafeeiras, de serem contra a participação política de outros estados, que parte das oligarquias seriam inclusive separatistas que desejariam acabar com o Brasil, e o exemplo disso era que a Constituinte já havia sido convocada em fevereiro de 1932, e apesar disso os protestos paulistas apenas aumentaram. No dia 23 de maio nós temos o famoso evento que leva ao MMDC, né, com os quatro estudantes baleados.
Martins, Miragaia, Dalos e Camargo.
E depois nós temos o Alvarenga, que morre dos ferimentos, aí posteriormente ele é incluído.
Inclusive ali no Butantã, onde meus pais moram na rua Dalso, que é próxima da rua Alvarenga, assim como da Martins, Miragaia e Camargo.
E a guerra, né, de 32, ela dura de julho até mais ou menos até outubro. São Paulo se rende, nós não temos um número final de mortos, né? No obelisco estão enterrados cerca de 700 e poucos combatentes.
Os números não são conclusivos, né? Depende muito da fonte.
Isso. São Paulo, a população paulista se engajou muito na guerra, aquelas campanhas de doação, de
ouro.
A Poli virou uma fábrica de tanques, né? a faculdade Politécnica. Porém, o governo tinha muito mais forças. E a guerra constitucionalista de 1932 ela é muito marcante porque ela tem o que talvez seja o primeiro combate aéreo da América Latina. Né? Foi a primeira guerra que marcou muito o uso do avião. E aí um sobrinho do Santos Dumont, inclusive, diz que o uso do avião para a guerra, para a destruição, deprimiu o Santos Dumont e ele se matou. Contribuiu para a depressão do Santos Dumont, melhor dizendo. Já que nós tivemos as primeiras campanhas de bombardeio e tudo mais.
É interessante uma história que minha avó sempre contava, isso dos bombardeios. Teve um parente nosso, enfim, bem já distante, que ele estava em São Paulo e rolou um boato de que Assis, que era a cidade da minha família, tinha sido bombardeada, que toda a família tinha morrido e o dito cujo se matou. Né? Uma história um pouco mórbida, mas enfim, é interessante para comentar isso que você falou da utilização dos aviões, dos bombardeios. Isso de fato aconteceu e foi uma. Minha avó sempre contava que eles ouviam no rádio a história dos bombardeamentos do estado de São Paulo na época da Revolução.
Mas não era verdade.
Não era verdade.
Ah, tá. Então, tá aí o Brunão trazendo ânimo pro programa, trazendo. Né? Muita felicidade.
Perdeu pra história que acabou mal, mas enfim, é uma curiosidade, de fato. Vivemos hoje no mundo das redes sociais, onde tudo acontece um segundo depois, você já sabe. Na época não, o cara tava em São Paulo, Assis, que fica lá mais pra cima, perto do Paraná, e não tinha, 1932, o cara, tinha um boato de que se bombardeado, não tinha como o cara saber, ficou desesperado e acabou se matando. Enfim, é uma história curiosa, mórbida, porém, vale aí a...
Não, mostra bem, né? É. E outra coisa, né? Cerca de 200 mil paulistas se alistaram na guerra, só que apenas cerca de 40 mil se tornou combatente, porque não tinha arma, né? Porque o Porto de Santos foi bloqueado, e é por isso que a Poli e outras instituições começaram a desenvolver armamentos. E aí tem, né, a história da matraca também, né? Que os soldados paulistas usavam uma matraca para fazer som parecendo de metralhadora para fingir que estava atirando em alguém, para assustar os soldados do governo. Com a consolidação do Getúlio, né, nós temos aí um período desenvolvimentista, né, que vai de vai, vamos colocar aí, 37 até basicamente década de 70, né, com os militares. E aí o Estado de São Paulo, pela sua posição ali quase central, né, em relação ao Brasil, porque lembre-se, né, o eixo populacional brasileiro, ele é uma linha reta de Recife até Porto Alegre, né? Até hoje, a maior parte da população brasileira está nessa faixa, né? Não está nos Mato Grossos, ou no Tocantins, Goiás, etc. E São Paulo fica mais ou menos no meio disso, né? Então, São Paulo acaba tendo uma posição geográfica que vem desde lá da questão que a gente falou dos rios com os bandeirantes. Então, São Paulo acaba recebendo muitos investimentos. Então, nós temos construção de rodovias, de usinas hidrelétricas, o boom da indústria paulista com a Segunda Guerra Mundial, num processo de substituição de importações, com o Juscelino Kubitschek. Nós temos o estabelecimento da indústria automotiva no ABC, né, a DKV é a primeira fábrica que vem para o Brasil, depois temos a Volkswagen e tudo mais. Com isso, nós temos a chegada de imigrantes de outras regiões do Brasil para o estado de São Paulo, né, na qual nós temos ali a figura do migrante nordestino, que durante muito tempo vai ser alvo, inclusive, dos preconceitos aqui em São Paulo. E como parte disso, nós temos a música, né, do edifício.
Do Zé Geraldo.
Do Zé Geraldo. É. Que, né,
cidadão.
Então, assim, nós temos, e o processo de metropolização de São Paulo, né? São Paulo vai virar uma coisa gigantesca. A cidade de São Paulo, no caso, vai virar uma coisa gigantesca, porque é hoje. Como parâmetro aqui, em 1958, o estado de São Paulo tinha 55% de toda a produção industrial brasileira, apenas no estado de São Paulo. Na década de 1980, nós temos um processo de mudança, já que as grandes indústrias passam a sair da cidade de São Paulo e irem ou para o interior ou para outras regiões do Brasil, né? E você vai ter o desenvolvimento de eixos industrializados no interior de São Paulo, como regiões de Campinas, São Carlos, São José dos Campos, Taubaté, e a cidade, a metrópole, vai passar a ser cada vez mais um polo de serviços e de finanças, né? Como a gente fez aquele pequeno paralelo ali no século XIX. Fazendo aquelas duas recapitulações que a gente faz no fim de todos os programas, né, sobre Brasil, né? São Paulo cedeu 4 presidentes, oficialmente, digamos assim, ao governo, né? O terceiro, o quarto e o quinto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Prudente de Moraes, inclusive, o primeiro presidente civil do Brasil.
Todos viraram nomes de cidade.
E o atual, Michel Temer, que vai virar nome de não, castelo.
Não, vai virar Drácula. Nome de lixão. Onde ele...
FHC não é
paulista? Não, FHC nasceu no Rio.
É. Olha, carioca.
Ele fez carreira em São Paulo.
O Lula fez carreira em São Paulo também. Mas,
então, e aí...
Já que o FHC era daqui.
E aí nós temos três casos curiosos, que são o de Washington Luiz, que a gente mencionou, que é o 13º presidente.
Um paulista de Macaé.
Exatamente, ele nasceu em Macaé, mas ele fez toda a carreira política em São Paulo. O Jânio Quadros, que foi o 22º presidente, que ele nasceu em Campo Grande, mas ele morou na cidade de São Paulo desde os 14 anos de idade.
Muito ligado à Vila Maria.
E ele foi governador do estado de São Paulo. Isso. E prefeito de São Paulo duas vezes. E o Ranieri Mazzilli, que foi interino, presidente interino duas vezes, ele era parlamentar. O primeiro, após a renúncia do Jânio Quadros, enquanto João Goulart estava na República Popular da China. E depois, entre 2 de abril de 64 até 15 de abril de 64, também presidente interino.
O que aconteceu nesse período?
Que o João Goulart estava na China, isso era coisa de comunista e tudo mais. Mas assim, pelo pouco que eu sei, o Mazzilli, ele não foi um grande apoiador do golpe.
Sim.
Ele era anti, digamos assim, anti-Jango.
Era da UDN.
Ele achava o Jango um risco, não sei se ele era da UDN, é bem possível. Mas ele, segundo ele só cumpriu o papel constitucional dele, tanto que depois ele não participa do poder e ele só volta à política quando ele se filia ao MDB, que era supostamente oposição, né? Então, para tentar aqui passar um pano nele.
Ele que é de Caconde, ali perto de Mococa.
E hoje, São Paulo, o estado de São Paulo tem 44 milhões e meio de habitantes, é o estado mais populoso do Brasil. A zona metropolitana de São Paulo, né, a gente sempre fala das três maiores cidades. Nesse caso aqui a gente vai fazer a distinção, por quê? Porque a zona metropolitana de São Paulo, ela reúne 39 municípios e 21 milhões de pessoas. É a décima maior metrópole do mundo. Agora, saindo da zona metropolitana, quando a gente fala das cidades, a gente acabou tendo uma polêmica aqui, uma revisão. Uma revisão. Porque assim, se a gente contar apenas os municípios, é, em primeiro lugar, São Paulo, com 12 milhões. Aí depois vem Guarulhos, com... Isso.
Com 1 milhão e 221 mil, segundo o último censo.
E Guarulhos está dentro da zona metropolitana, né? Correto. Então, são as duas maiores cidades do estado estão na zona metropolitana. E a terceira vem Campinas, com mais ou menos 1 milhão.
E 80 mil.
E lembrando
de acordo com o último censo, novamente.
Lembrando que alguns geógrafos e urbanistas prevêem que até 2050, Campinas, São Paulo, Santos e Rio... Vai ser tudo a mesma malha urbana.
Com São José ali no meio também. É a conurbação de todos esses...
Que é mais ou menos o que acontece no Nordeste dos Estados Unidos hoje.
Sim,
né?
O Boswash.
Como?
A conurbação Boswash, Boston-Washington.
Boswash.
É.
Ah, tá. O PIB do estado de São Paulo é de 1,8 tri de reais, é o estado mais rico da federação. E hoje 2% é agropecuária. 29% é indústria e 69% do PIB do estado é de serviços. Lembrando que em São Paulo está a maior bolsa de valores da América Latina. E a bolsa de valores de São Paulo, um dos motivos dela ser tão rica é justamente por negociar papéis de empresas que atuam nacionalmente. Né? Então, às vezes, as pessoas esquecem, né, que boa parte da riqueza de São Paulo é por ser um centro financeiro administrativo do resto do Brasil. Né? Então, aquela ideia de que se São Paulo se separar, a economia vai continuar igualzinha, não existe, porque, os papéis da TIM, que são negociados na Bolsa, vai ter ainda muita linha de telefone no Brasil, entre aspas, e não no país de São Paulo. Então, é bom lembrar, né, que a maior parte da indústria paulista, da economia paulista hoje é de serviços e questões financeiras e administrativas.
Correto. E isso serve também, né, para aqueles que defendem a separação do estado de São Paulo, e que é um dado curioso, né, porque a gente está falando justamente do movimento de 1932, quando a população de São Paulo não se compara com a atual. Boa parte do que compõe hoje a população de São Paulo veio depois de 1932. Foi justamente com a industrialização crescente. A minha família é um caso disso. O primeiro membro da minha família que chegou em São Paulo chegou em 1937, 5 anos depois da Revolução Constitucionalista, e veio justamente por conta do Estado Novo.
E 1932 não tinha esse caráter separatista, né? Isso não. Era muito mais uma... É. Uma, entre aspas, pichação do governo Vargas. Né?
Mas que hoje o movimento de 32 ele acaba sendo recuperado justamente com pretensões separatistas. Sim. É muito essa formação da identidade paulista que tem, inclusive, com a minha indicação cultural. Posso já, então, aproveitar esse ensejo, Felipe?
Não, quem vai dar primeiro é o Brunão.
Tá bom, então, Brunão, qual a sua dica cultural?
Obrigado, Felipe, pela... por essa gentileza. Minha dica cultural são dois livros sobre a história da várzea paulistana e nos seus primórdios, né, de 1930 a mais ou menos 70. O autor, ele jogou na várzea do final da década de 30 até 60, e depois ele como veterano e tal, é o Walter Scott Vicentini, também já falecido. O primeiro livro chama O Primeiro Chute, Essa Várzea Hilariante, e tem o segundo livro, que é o Segundo Chute, né, mais histórias da várzea, que são histórias muito saborosas sobre a várzea de São Paulo, sobre como era, ele elenca vários times que jogaram na várzea, especialmente Zona Norte, Zona Leste e Centro. Que ele era da Vila Maria, jogava no Duque, né, um time famoso da época. Assim, não é um primor de escrita, né? Não dá para comparar, por exemplo, com Nelson Rodrigues e suas crônicas, mas nem é essa a ideia dos livros. A ideia é mesmo contar histórias da época dele de jogador e como veterano da várzea. Eu encontrei esses livros pesquisando para o meu trabalho de pós-graduação, quando eu fiz pós-graduação de jornalismo esportivo na FAAP. E meu trabalho de conclusão de curso foi sobre várias, até também escrevi sobre o Autônomos, né? O time onde o Matias já jogou, não sei se ainda joga.
Me aposentei.
Aposentou.
Virou pai.
É a sina de todos nós, né? Velhos e sem joelho.
Para o bem do futebol, eu me aposentei.
E, então, eu encontrei esses livros num sebo, nem me lembro aonde, acabei comprando. Não sei se é tão fácil achar, eu tenho os dois em casa, mas para quem, por acaso, trombar com esses livros e gostar de história de várzea, gostar da história do futebol mesmo paulista, do começo do século e sua evolução, vale muito a pena você ler em um dia, dá para ler os dois livros, porque a escrita é muito leve, muito fluida e as histórias são sensacionais.
Resumindo, o Brunão tem 3 diplomas e uma pós.
É.
Daqui a pouco ele chega no Charles.
Eu tenho 2 diplomas. Um de história, um de jornalismo e a pós. O outro diploma, que é de letras, eu ainda não consegui. Estou atualmente cursando Faculdade de Letras na Gloriosa
USP. Você está querendo comer no bandejão ainda, não quer perder o vínculo com a Universidade de São Paulo.
Eu vou te falar uma coisa. O que eu tive mais saudade nesses tempos de Espanha foi o bandejão. R$1,90. É brincadeira.
Isso sim.
Brincadeira.
Parece o Viola.
Parece
o Viola falando. Tô passando fome. Como
o bandejão na minha faculdade eram 7 euros. Faço as contas.
Você sentiu falta do feijão brasileiro, né? Por isso que você voltou pro Brasil.
Exato. Minha refeição principal foi pata de porco congelada a R$1,15.
Olha. Bem, a minha dica, se eu posso agora?
Pode.
Um livro escrito pelo Marco Cabral dos Santos e André Mota, e que trata justamente dessa guerra simbólica depois da Revolução Constitucionalista em 1932.
A minha dica cultural é o filme Boleiros, né, que fala um pouco da história do futebol em São Paulo, um filme muito divertido, né, com muitos caos e tudo mais. Existe o Boleiros 2, porém eu fui proibido de citá-lo.
Não assista.
Não vem ao caso, por favor.
Mas o Boleiros 1 é um filmaço.
A não ser que vocês queiram perder 2 horas da vida de vocês, não assistam Boleiros 2. Peço desculpas ao Hugo Giorgetti por falar isso, mas alguém tinha que falar, né?
É verdade que você dita.
Como você passa de uma obra-prima
para aquilo.
É a maldição das continuações.
Então, a minha dica é o filme Boleiros, sobre o clássico Palmeiras e Corinthians, tem aquele filme Romeu e Julieta. Não, eu só queria testar a cara do Matias. Mas, assim, existem várias outras publicações sobre questões históricas do futebol e questões históricas do futebol em São Paulo. Tem, por exemplo, um livro escrito... agora vai vir a zona, né? Mas, assim, tem um livro escrito por um palmeirense chamado Aldo Rebelo, que ele calha de ser deputado...
Aldo Rebelo aquele?
Deputado federal pelo Partido Comunista. Foi ministro dos esportes. Ele tem um livro sobre o Palmeiras e Corinthians, que foi realizado para angariar fundos para o Partido Comunista Brasileiro.
Correto.
O nome do livro é O Jogo Vermelho, né, que era o apelido do jogo na época.
Realizado em 1945, de cara às eleições presidenciais... que acabaram elegendo o Eurico Gaspar Dutra.
Na época também teve o jogo do Barril, na qual Corinthians e Palmeiras salvaram o São Paulo da falência.
Outra lenda!
Então, tem vários livros, né, que nosso ouvinte pode ver, mas além dos que vocês citaram, e mais assim, se quiser uma coisa mais express, né, domingão e tal... Boleiros, o filme. Não assistam o 2.
Volta e meia, o Boleiros passa no Canal Brasil. É um clássico da cinematografia ligada ao futebol. E a música de encerramento, eu agradeço a presença do Brunão aqui conosco, representando o lado alvinegro da força aqui em São Paulo, já que precisávamos equilibrar o trio de ferro aqui, senão ia ser só o Choque Rei.
Vai, Corinthians!
Mas vamos encerrar com a banda Inocentes, que foi uma das bandas que tocou no festival O Começo do Fim do Mundo, realizado em 1982, ali no Sesc Pompeia, que é o marco oficial, vamos dizer assim, do punk rock em São Paulo, apesar de que já tinha antecedentes também. Sim. Mas é uma música que eu acho que trata muito bem o cotidiano da cidade de São Paulo. E estamos também celebrando, né, os 35 anos desse festival, muito importante para o punk, não só em São Paulo, como no Brasil. Então ficamos aí com Clemente e companhia, Pânico em SP.